Bem-vindo ao DWBRCast, eu sou o Fred Pavão e cresce a lista de potenciais companions que são desperdiçados, cara.
Meu nome é Thaís Alques e vamos confessar que esse episódio deu um leve cagacinho.
Ah, não deu não.
Deu um cagacinho, hein?
Eu não sei, cara.
Eu assustei algumas vezes, você viu, você tava do meu lado.
Sim, mas eu não sei, não achei que deu tanto cagaço assim. No máximo, assim, deu aquela travadinha, sabe? Aquela...
Eu tive uns sustinhos. Sério? Rolou um behind the sofa hoje.
Ok. Que bom. Significa que o Doctor Who tá cumprindo o papel primordial aí dele, depois de ser uma série educativa, é assustar a galera, né?
Sim, com certeza. Esses dois episódios meio que prometeram e cumpriram, né? O lance do susto, do medo.
É, não é, ainda não é o episódio de terror da temporada, eu reafirmo isso. É um episódio legal, mas não é episódio de terror, não é o episódio do susto de verdade.
É
um sustinho.
Vamos ver.
Esse episódio que nós estamos falando, pessoas, vocês já devem ter visto pelo título e pelo episódio que vocês assistiram ontem, né? É o Before the Flood, né? Que é a segunda parte desse segundo two-parter dessa temporada. Que foi a primeira parte, foi o
Under the Lake.
E agora o Before the Flood.
E embaixo do lago e antes
da enchente, né? Antes do dilúvio.
Do dilúvio.
Que é um episódio legal. Só dando esse adiantamento aí do nosso review mesmo. É episódio legal, mas a primeira parte foi mais legal. Você também não achou?
Eu acho que sim. Eu acho que cada uma. Elas são meio diferentes entre si.
Claro que elas se completam.
Claro que elas se ligam, né? Mas eu não sei, tem tons diferentes, eu não sei explicar.
Vamos falar mais desses tons agora, vamos segurar um pouquinho, porque agora vamos para a nossa leitura de e-mail, ler esses e-mails maravilhosos que tivemos essa semana, de pessoas agradecendo a gente, falando coisas aí. Vamos para a nossa leitura de e-mails, logo depois vamos para o nosso review truzão aí.
Exato.
Antes, eu acho que de começarmos realmente a ler o e-mail, cabe a gente a fazer um momento aqui erratinha de leve.
Meia culpa?
Não é meia culpa porque nós não erramos, porque não. Eu acho que um erro só é um erro de verdade quando ele é proposital, veja bem.
Ou ainda, maldoso, intencional.
Vamos lá, o que aconteceu? No último episódio, né, que nós revisamos o Under the Lake, nós falamos sobre a condição da atriz que faz a...
Cass,
né, que é a capitana da nave, que tem o comando mais
ela
alto lá.
Ela é a mais alta, né?
Que
patente
na
mais
hora
alta.
Que nós fomos falar sobre a atriz, nós comentamos que a atriz é... A gente ia falar que ela era surda e falamos que ela era muda. Não que a gente não soubesse... Porque assim...
Que uma coisa está ligada
falando...
a outra.
Não, porque eu tô falando isso. Porque tiveram pessoas que mandaram e-mail, comentários, tipo, esculachando a gente, tipo, faltou pesquisa, que não sei o que. Tipo, não faltou pesquisa. Deixa eu dar um parecer pra você que veio com 7 pedras em cada mão. Pra cima da gente, é o seguinte, semana passada eu tava sozinho tomando conta do site, enquanto a Thaís, essa pessoa linda que tá aqui do meu lado, estava fazendo um curso pra aprimorar o que ela faz pra vocês, que é tradução, um monte de coisa bonita aí.
Ou seja, eu estava fora o fim de semana inteiro e ficou tudo nas costas do Fred Pavão.
Isso
não justifica.
Não, calma.
Mas que influencia.
A gente foi gravar o podcast extremamente cansado, mas fomos gravar no sábado pra poder entregar no domingo pra vocês. E é natural você dar uma escorregada ou outra quando sua mente, seu corpo, está levemente cansado. Então, sim, nós sabemos a diferença de surdo e mudo, não precisa ser muito inteligente pra isso, óbvio. E nós, na hora que fomos falar que a atriz era surda, falamos que ela era muda, algumas pessoas reclamaram muito, outras foram super legais corrigindo a gente, falando, pô, vocês se enrolaram, ou, poxa, não é bem assim. E outras pessoas foram meio escrotinhas, então, pra quem foi escrotinho, tá aí a resposta. Pra quem foi legal, cara, obrigado por ter sido tão gentil e bonito com a gente.
É, e outra coisa que a gente tem que lembrar é que é uma coisa que a gente nem tá tão acostumado, né, no dia a dia, pelo menos nós não temos uma convivência tão comum com pessoas que têm esses tipos de deficiência e tudo mais.
Condição, né?
Mas a gente falou, né, que é muito legal, a série tá trazendo isso, e quem concorda é o Adilson.
Sim,
né, que
olha aí que
um
gancho maravilhoso, hein?
Ele mandou um e-mail que vai esclarecer tudinho pra vocês e por isso que a gente escolheu com muito carinho. Ele foi sensacional, vocês vão ver, então vamos lá.
E é a prova de que você pode corrigir uma pessoa sem ser um escroto, sem ser grosso. Você pode, né, ser gentil, até na forma de dar aquela puxadinha de orelha, que foi o que o Adilson, nosso amigo aí, fez. Lê e-mail pra gente.
Olá, senhores, meu nome é Adilson J. Santos, sou intérprete e tradutor de língua de sinais.
Olha que legal.
Ruvian Newby e novo ouvinte do DWRcast, que é o terceiro programa que ele ouviu, né? Que foi o review, o terceiro episódio.
Provavelmente o Adilson, ele começou por essa temporada, né?
Exatamente.
Sim.
Ele conta pra gente que assiste Doctor Who desde janeiro desse ano, conhece a série há muitos anos, mas só agora resolveu dar uma chance.
Que bom, seja bem-vindo, cara.
Bem-vindo ao fandom. Sim. Assisti o primeiro episódio da temporada moderna no Netflix e achei, uma bosta.
Ah, mas é...
Bem-vindo ao clube, Adilson, acontece, você não acontece. É o único, né?
Então... Mas depois você vai aprender a ver ele com carinho.
Não, ele já...
Já viu, né? É verdade.
Sabedor da longevidade da série, resolvi insistir e o sentimento foi mudando. Eccleston é um baita doutor, diga-se de passagem. Devorei freneticamente todo o conteúdo da série e vivi grandes experiências. E absorvi muito da cultura dos doutores. Enfim, tive a experiência Whovian compacta. Ele viu tudo de uma vez.
Ah, tudo legal. Não, mas funciona, funciona.
Então vamos aos comentários.
Sim.
Vocês são brilhantes, continue sendo brilhantes. Só ouvi os episódios referentes à nona temporada e ainda vou voltar para enriquecer conhecimento sobre Doctor Who.
Sim.
Então ele falou assim, o título do e-mail foi Errou, mas só um pouquinho. Porque
sim.
Qual foi o Errou número 1?
Sim.
Como podem ver, sou tradutor especializado em língua brasileira de sinais, conhecida como Libras. E no episódio, a atriz Sophie Stone é BSL, British Sign Language. A Libras é exclusividade nacional do Brasil. Então, olha só.
É, porque
começa
isso aí,
daí.
O primeiro Errou foi na minha abertura do episódio passado, que eu brinquei, que eu falei que a abertura seria mais engraçada se fosse em Libras. Na verdade, eu não sabia que mudava.
Eu isso, também não.
Isso é muito
isso
legal.
Isso é muito legal.
Isso é muito legal, porque é aquele lance, né? Doctor Who te força a aprender outras coisas. Isso é cultura, cara. Eu
e
acho
é exatamente
maneiro.
Esse o intuito do episódio, é abrir a discussão,
sim,
galera.
Sim, sim. E é muito legal, porque... Depois
e aprender.
Depois que a gente para pensar, faz sentido, né? Porque é uma linguagem brasileira, né? São os sinais...
Baseado no português.
São os sinais baseados, exatamente, nas nossas palavras, no nosso vocábulo. Exato.
É.
Né?
E aí, quando você passa pra outra língua, é óbvio que vão ter algumas mudanças.
Sim.
Eu não sei o quanto muda de um pra outro.
Sim.
Então, ela não tá falando Libras,
sim,
né?
Ela tá
falando
o BSL. Então, a minha última abertura ficaria mais engraçada em BSL, não em Libras. Em Libras também.
Exatamente. E o Errou número 2... O termo muda, entre aspas, né? Embora popular, não é o correto e sim surda.
Sim.
Porque, na grande maioria dos casos, eles não falam, pois não conseguem ouvir as vozes para copiar e emitir os sons parecidos com o que ouvem.
Óbvio.
E existe... tem um monte de explicação técnica que não cabe aqui. Mas o correto é surdo.
Sim.
Então é isso. A pessoa, nasce surda e ela fica muda porque ela
na verdade,
não tá ouvindo para copiar.
Casos, né? O mudo é o que não consegue oralizar as palavras,
isso.
Né?
Isso.
Surda é o que não escuta. Uma pessoa pode ficar surda com metade da vida e falar normalmente.
É.
Entendeu?
É.
O que ele tá falando aí é que o fato dela ser surda não necessariamente faz dela muda. Que é o caso da atriz. A atriz fala.
A atriz sim.
A atriz fala, só não escuta. Mas
exatamente.
Vamos lá.
Exatamente.
Cheguei.
Por isso que eu disse que vocês erraram, mas só um pouquinho. Porque o interesse, o respeito e a visão de inclusão que vocês tiveram foi muito madura. E tenho certeza que os surdos, ao saberem da opinião de vocês, te respeitam e muito, assim como eu. Que
sim.
Bonitinho!
Pra quem não sabe, né, o meu... Eu já comentei isso em alguns podcasts. O meu irmão, ele já participou de... Em aulas de coisa de escoteiro e tal. Que aprende vários tipos de coisas. E entre elas... Ele chegou a aprender Libras, né, a brasileira, por uma época, se eu não me engano, ele ainda sabe. E eu, por levar ele, né, nas aulas, eu acabei fazendo um tempo também.
Aprendeu.
Mas tem muito tempo, eu era bem novinho.
Ai,
e eu lembro coisa ou outra, tipo um sinal ou outro e tal. E realmente, o que ele falou aí do carinho que a gente fala, da inclusão, eu acho que é isso mesmo. Tipo, o Dr. Who, ele sempre teve aí pra levantar essas bolas de... pra você incluir mesmo, por exemplo, essa temporada a gente tá vendo que, por exemplo, essa atriz, né, que fez a Cass, ela é surda na vida real, né, e ela tem... Mas ela é fodona no teatro, tá, um monte de coisa.
Sim, ela é a primeira surda do Royal, não sei o que, Company,
sim,
lá da Inglaterra.
Sim, e teremos também uma atriz transgênero, né, tem várias... Então, assim, Doctor Who...
no episódio
não só...
do Gates.
Exato, não só dentro do plot, né, na lore da história... Mas nos próprios bastidores tem muita inclusão e eu acho que serve pra gente abrir os olhos mesmo, né? E ver que o mundo não se resume só a nós, pessoas que escutam, veem, ouvem e tudo mais, sabe?
Né? E cara, como convivo diariamente com surdos, todo material que encontro, todo surdo com algum feito incrível, eu compartilho com eles. Então, imagina a minha alegria de mostrar um episódio de Doctor Who. Uhum. Eles mostraram de uma maneira digna, simplesmente como se a personagem fosse uma estrangeira e que o doutor apenas não entende o idioma.
Sim, que inclusive, é que na verdade é isso mesmo.
É exatamente isso, ele não fala a tal da língua de sinais.
Ele finge que fala.
Inglesa, tanto que aquela hora no primeiro episódio que ele fala, né?
É... Go ahead, ele fala
go
outra
ahead,
coisa.
Go ahead, na verdade ele fala, você é bonita.
É, ele fala... Ele...
E essa discussão rolou lá no grupo, né? Uhum. E gente, eu só entendi... Porque falaram no grupo, e é muito legal eles não colocarem o que significa. Porque é pra ter a sensação de estranhamento que os outros também estão tendo.
Sim, e é muito engraçado.
Você só entende se você fala.
A Dilson, inclusive, se você tiver essa oportunidade, né? A gente sempre fala para as pessoas doutrinarem, né? Espalharem a palavra de Dr. Who pros amigos e tal. Se você um dia puder apresentar para uma das pessoas que você intérprete, é muito legal, porque Dr. Who lá fora tem essa a legenda, né, para pessoas com deficiência auditiva, isso é muito legal. Uhum. E aqui a gente também tem nossas legendas, então, tipo, deve ser muito engraçado, né, diferente, você ver qual é a perspectiva de uma pessoa que não escuta ao ver esse episódio. Porque sim, tudo pra gente é essa sensação de estranheza. Mas pra eles deve ser super normal, né, cara?
Pra eles não tirando tem problema nenhum. É, a parte dos fantasmas não é normal!
A não ser que um deles seja surdo e paranormal, o que é outra coisa.
Exato. Ó, ele continua. Afinal, eles são realmente estrangeiros em nosso país e infelizmente a maioria das pessoas não se importa em saber nem que eles existem. Quanto mais criar esperança e entretenimento pra eles. Eu gostava de Doctor Who, mas agora eu gosto e eu respeito muito.
É, inclusive eu vi na internet, né, durante essa semana, o pessoal lá de fora, né, da Inglaterra falando que esse episódio foi muito importante, não pela trama, não por nada, por uma coisa muito menor, tipo, porque se uma pessoa com deficiência auditiva assistir esse episódio, ela vai ver que a capitã, tipo, que a pessoa mais fodona do crew ali, é uma pessoa surda.
Ela é foda.
E isso não diminui ela em nada,
não,
entendeu?
Isso
e
não
ela
impede
se, e ela
nada.
Se vê representada nessa personagem, ela vê o quanto ela é tão especial quanto qualquer pessoa.
Gente, representatividade rules.
Sim, essa é a palavra, mas vamos lá.
Pra mim, pô, então ele dá a nota, né?
Sim,
a gente, né?
A gente sempre pede
tradição.
Pessoal dar a nota, então adiós.
Então, pra mim, levado por questão de afinidade, esse episódio leva a quarta geração do curador.
Olha, pera, quarta do
não,
curador.
Ele quis dizer o curador, que é o quarto doutor, que é o Tom Baker, aquela coisa.
Ele quis dar uma nota muito alta, entendi.
É, a mais alta de todas.
Sim, sim.
Abraços e espero sempre manter contato com vossas senhorias tão competentes.
Olha que legal, que legal. Cara, Dilson, muito,
cara,
muito obrigado.
Cara, esse e-mail deixou a gente muito feliz.
Sim, porque...
Muito obrigada mesmo.
É aquele negócio que o pessoal fala, né? Não importa quantas pessoas falam bem, se vier uma pessoa falando mal, né? Sendo hostil... Você vai lembrar sempre dessa pessoa. E esse e-mail veio bem... Porque depois que a gente falou, né? Que passou na edição, né? O erro... É, muita gente veio em cima e eu fiquei... Putz, cara, nego não sabe, não tem tato, né? Chega na voadora logo.
É que
e
assim, veio... quando você acerta, ninguém vê.
Certeza,
quando você erra...
Não, e eu tenho certeza que as pessoas que vieram criticar sendo hostil... Não tem a bagagem que o Adilson tem, que foi super gentil em falar com a gente, entendeu?
Com certeza, ele veio compartilhar a experiência.
Cara, você tá de parabéns aí por esse tato que você tem com as pessoas, você é um cara muito legal, eu já gosto de você, espero ver você em algum dos nossos eventos ou em outro e-mail, quem sabe, nós não sabemos.
Claro, claro, com
então,
certeza.
Então vamos, para não prolongar mais, vamos para o nosso segundo e-mail, nós vamos ler dois e-mails, porque o podcast está relativamente grande.
E os e-mails também são relativamente grandes. Ah, o segundo e-mail vem da Lavínia, então vamos lá.
Que nome bonito, cara.
Nome bonito, né?
Lavínia.
Né? Lavínia, né? Olá, caros Thais e Fred. E se por algum Wibble Wobble Time Wime tiver algum convidado, olá também. Hoje
é,
estamos sozinhos.
Hoje não sozinho,
são
né?
Só nós dois.
É só nós dois.
Meu nome é Lavínia, também conhecida nas interwebs como Bunny Love, Bunny Time Lady, mas podem chamar como preferir, então eu vou chamar ela de...
Eu vou chamar de Bunny Love. Bunny Lavínia, pode? Não sei.
Eu vou chamar, sei lá, de Juliana. Tá
não,
louca?
Não, vou chamar Lavínia porque eu acho o nome muito bonito.
Sim. Sou uma Ruvian Time Lady de 15 anos, contando com um relógio biológico terrestre, é claro.
Ah, sim, sim.
E não tenho certeza se já enviei algum e-mail pra vocês.
Mas, não, senão eu lembraria.
É, amo muito vocês, o site, o podcast e toda a atenção e carinho de vocês. Oh. É por isso que eu fiz uma fanart super bacanuda de vocês hoje.
Sim,
gente!
A Lavínia, pelo que ela contou aqui pra gente, ela é artista, ela é desenhista, né? Ela tem um traço muito bonitinho, inclusive...
Ela tem esse talento que a gente não tem.
Sim, que nós não temos. Inclusive, Lavínia, a imagem sempre passou de mim mesmo, né? Essa representação. Só vai virar minha user do Twitter. Porque eu gostei muito, cara. Então ficou muito maneiro.
E eu estou... Eu, né, pra quem não sabe, nós fazemos cosplay do Sétimo Doutor e da Ace, né?
Sim, e ela fez a gente fazer...
A última dupla da série clássica.
Sim,
se não contarmos o Magan como série clássica.
Magan é a ponte.
E então ela fez o Fred de sétimo. E eu de Ace de cabelo rosa. Sim, porque meu cabelo tá rosa.
Verdade.
Então a gente ficou muito tocado, muito.
Eu gosto quando você desenha, gente. Né? Eu gosto de presentinho, assim, essas coisas me compram muito.
A gente gosta, viu? Pode mandar.
Manda, continua o e-mail dela aí.
Então ela vai falar do episódio. Gostaria de compartilhar com vocês uma teoria que me surgiu depois de assistir o Under the Lake pela terceira vez. Eu vi três vezes o episódio.
Sim, sim.
Os fantasmas, entre aspas, né, que ela colocou entre aspas, poderiam ser tipo um eco de outra dimensão, como se eles não estivessem mortos, apenas teletransportados para a dimensão alternativa.
É, o que ela tá pensando, acho que ela fez a teoria em cima, foi do episódio Army of Ghosts, né, que é o episódio com o décimo com o lance dos Cybermen, né, que os Cybermen da Terra Paralela aparecem na nossa Terra como fantasmas, né, e tem todo o rolo do episódio.
E nós também temos mais ou menos a mesma ideia em Hyde, né, episódio.
Sim,
lá da sétima temporada também.
É,
essa é com a Clara esse episódio, se não me engano.
Já, é com a Clara,
né?
E o 11, e esse, infelizmente essa teoria foi quebrada, né, porque a gente sempre lê o pessoal.
Mas eu pensei nisso,
não,
também.
Mas foi a mesma coisa que eu tinha pensado também. Isso seria um desfecho muito legal pro episódio, mas
porque
não foi assim,
Lavina. Uma coisa que ficou muito clara é que não eram fantasmas mesmo.
É, não.
E isso a gente descobriu hoje.
É, eram sim. É, depende de como você. Cara, eram almas de pessoas mortas. Isso é um fantasma, cara.
Ah, tá bom,
não,
tudo
tá
bem.
Certo, era assim.
Então vamos lá. É, e por isso mesmo que o doutor aparece como fantasma no Under the Lake. É uma teoria pequenininha, mas acho que vale, né? Vale.
Vale
e faz,
cara,
sentido.
Toda teoria vale e toda teoria
Depende.
Tem que ser mandada. Não, toda teoria vale e toda teoria merece ser compartilhada, sabe por quê?
Não, é que
porque
tem umas teorias malucas.
Mas vale, porque Doctor Who pode ser essa teoria maluca. Onde que em 50 anos de série você ia imaginar que...
52, quase, né?
Tá bom, 52 anos de série, você imaginaria que o mestre não ia voltar como mulher. Isso já foi uma teoria maluca na cabeça de alguém e hoje tá aí, cara.
Tá aí,
é real.
Tá estabelecido. É canon.
Toda a teoria é válida e a sua foi muito boa, Lavin. Inclusive, bateu com a minha. Infelizmente, não foi, não vingou, mas vamos falar mais disso durante o podcast.
E agora o presentinho que eu fiz pra vocês é meio simples e nem ficou parecido com Vossas Senhorias. Tá, mas eu gostei bastante e achei fofo.
Ela fez até a minha bochecha. Deixa meio corado, né? Eu sou meio róseo, né? Quando tá muito quente.
Fred como McCoy, sétimo doutor, e Thaís como ex, pois todo doutor precisa de sua companion e toda companion precisa do seu doutor.
Oh.
É verdade, concordo. Verdade. Eu espero que gostem. Pode parecer um total mess, mas é meu estilo de desenho. Eu gostei do traço, eu gostei
também
desse traço.
Também gostei. Ela não botou, a Lavinia não botou o link de nenhuma rede dela, nem Tumblr, nem DeviantArt, nem
não,
nada.
Não, mas a gente vai colocar a arte
dar uma
dela aqui,
sim,
né?
Vamos botar, vou usar de user também. Vamos dar uma procurada na internet. Se a gente achar, a gente vai linkar aqui pra vocês poderem seguir os trabalhos dela. Se não, Lavínia, lembra de passar pra gente, comenta aqui embaixo pra gente poder aí spread the love da sua arte. Muito
com
legal, muito bonitinha,
certeza.
Cara.
Com certeza. E é isso, e o e-mail.
Faça mais desenhos.
Opa, posso continuar? Tá. O e-mail foi pequeno ou grande, depende da interpretação. Mas acho que consegui passar minha teoria de forma que eu queria e presentear vocês com muito amor, como vocês merecem.
Sim, cara, muito
obrigada.
Obrigado.
A gente gosta bastante disso. E quando vocês mandarem as artes de vocês, manda DeviantArt, Twitter, Face, onde vocês quiserem divulgar.
Eu acho que assim, nós servimos, eu sempre falo isso, como um hub pra galera. Porque às vezes você é um cara que tem um puta talento, assim, que nem a Lavínia, mas não tem um alcance muito grande. E aí que a gente entra, quem tem um alcance grande, vocês passam pra gente, a gente vê, a gente gosta, a gente bota o link bonito e você ganha aí 1 milhão de seguidores.
E a gente teve aí outros casos, a gente teve o Kel Alves.
O Kel também, que começou, tinha pouco alcance e hoje tá aí, né, bombando.
Tá inclusive recebendo commission.
Sim.
E a gente também divulgou algum tempo atrás, infelizmente tá meio parado, mas o Gallifrey Collab, maravilhoso. Gente,
aliás,
brasileiros... São muito talentosos no desenho, inclusive
sim.
Tem muito brasileiro
que, fora,
quadrinista sim. Na Marvel e DC e afins. Então, sim. Gente, apostem que é sucesso e é futuro.
É, então assim, aliás, se alguém da Gallifrey Collab tá ouvindo a gente, fica aí o call, né, pra vocês voltarem, que eu acho que vale super a pena. Tinha uma galeria muito legal, nós temos aí pessoas que não estavam desenhando Doctor Who desenhando agora. Temos aí a Adriana Mello, que é uma profissional que tá soltando bastante arte.
É, a
temos
gente anda a... compartilhando as coisas
sim.
Que ela faz.
Temos
ela
também...
faz coisas pra Titan.
Sim, temos também nossa amiga Germana aí do Lise Bordello e Teatro do Espaço. Que ela
e ela fez a Miss.
Ela fez a Miss,
né?
E ela falou que vai até vender na Comic Book Experience.
Ó,
então, assim,
fica a dica.
Tem muito brasileiro bom fazendo e a gente quer mesmo que faça pro Brasil ficar mais conhecido lá fora por coisas boas, né?
Lá fora e aqui dentro,
sim,
em todo lugar.
Claro. Sim. Mas, agora, né, já fizeram meus 2 e-mails maravilhosos, lindos, bonitos que tivemos essa semana. Vamos ao nosso review do episódio, que foi o episódio que me deixou mais ou menos assim, mas vocês vão saber mais
me
a fundo.
Me deixou mais ou menos.
Mais ou menos, mas vocês vão saber mais a fundo nossas opiniões agora, na sequência, nosso review de Before the Flood, antes do dilúvio. Aí. É, seguindo aí nosso raciocínio, né, que a gente tinha falado antes da leitura de e-mails, esse episódio, na verdade, é só o desfecho do episódio da semana passada, né, do Under the Lake, que é o Before the Flood. E como eu já tinha falado, eu não sei, assim, é outro tom de episódio, né, ele é mais uma conclusão mesmo, mas o episódio, pelo menos pra mim, eu não sei você, na verdade eu sei você, mas não sei vocês que estão ouvindo, ele pra mim, ele foi muito bem, foi um episódio legal, mas na hora de concluir, na hora de dar o ponto final, ficou meio nas coxas, sabe? Ficou
e
meio
corrido.
Eu sinto
que isso é uma tendência de episódios de terrorzinho.
Uhum.
Porque a tensão, o suspense...
Uhum. Ganha mais do que a conclusão.
Ele é muito grande e às vezes a conclusão é meio meh.
Uhum. Entendi. Não, mas assim, porque é engraçado, né? Porque esse episódio, ele apresenta muitas coisas legais. Por exemplo, a gente começa ele, né, tem o previous, né, que não conta
não,
muito,
é o resuminho,
mas o episódio mesmo começa com o Capaldi sozinho na tarde, conversando com a audiência, né, cara?
Quebrando a quarta parede,
não,
gente.
E explicando, e é engraçado, né, porque...
Muito legal, eu gostei muito.
Pra galera que já tem um background de viagem no tempo, né, não que viaja no tempo, mas que já leem coisas de viagem no tempo,
fora
teorias
Dr. Who,
sobre,
né,
viagem no tempo e tudo.
É, já teve contato com outras obras,
sim,
né,
livros, série, filme. E com teorias mesmo, né. É, existe, né, o conceito do Bootstrap Paradox, que é apresentado pelo doutor de cara nesse episódio. Ele explica, tipo,
ele abre assim,
como se estivesse explicando pra uma criança o que é o Bootstrap Paradox.
É.
Que é o lance de você fazer uma coisa porque você viu a coisa sendo feita, né?
Isso, exatamente.
Só que por você mesmo, que é o que ele explica, né? Quem compôs a Quinta do Beethoven? Ele tem um viajante do tempo que tem a máquina do tempo e gosta muito de Beethoven. Aí ele fala, ah, ele quer conhecer o Beethoven, vai pra Alemanha. Pergunta quem é o Beethoven, quem é o Beethoven? Beethoven não existe.
Foi.
É, e aí, ele, por sorte, tava com as partituras das músicas que ele gostava, da Quinta de Beethoven, e ele publica isso e tudo fica normal, tipo, nada é alterado, porque, na verdade...
Porque Beethoven criou aquilo.
Sim, só que não, porque
só
ele...
Só que não.
É, ele gostava das músicas do Beethoven e ele entregou as músicas pro Beethoven. Então, aonde é o ponto inicial disso? Não tem, tipo...
É.
Ele ouviu porque ele tinha entregado... E tinha escutado.
Isso,
que é o lance, que é o lance do... Que ele chama de Bootstrap Paradox, né? Que a gente vê apresentado aí em Doctor Who diversas vezes, mas sempre com outro nome, né?
Inclusive na Era Moffat a gente tem isso muito, muitas vezes é utilizado. Um que eu me lembro bem é o lance da Mels, que a Amy,
sim,
Pond, ela dá o nome pra filha dela... Porque ela era amiga de uma Mels que, por acaso,
a
filha dela.
Não, e não precisa...
You named your daughter after,
sim,
your daughter.
E a gente vê isso também em Blink, né? Aquele, o lance, a piadinha no Wibbly Wobbly Timey Wimey, que é a explicação que o Tennant dá sem dar uma explicação, né?
Que
porque,
é isso.
Porque ele
esse é o nome oficial.
Sim, na hora ele dá a explicação, ele foge da explicação, né? Ele inventa um nome qualquer. É isso, né?
É.
A menina, a Sally Sparrow, ela só... Tem os scripts, o doutor só tem os scripts pra ler, porque a Sally vê os vídeos que o doutor fez, anota e entrega pra ele.
Isso.
Então não tem ponto inicial nessa história. Né? Sempre é aquilo.
Uma coisa está linkada
a outra. É um paradoxo.
É um paradoxo
de Bootstrap,
né?
que tem a ver com a história lá.
Tem episódio do Matt Smith também que...
Tem vários episódios.
Que ele tem que... Ele sempre tem que enviar uma mensagem, porque se ele não enviar a mensagem, não desencadeia toda a coisa,
exato,
né?
E é muito legal, né, que quando o Capaldi começa, né, esse lance de falar, ele dá o exemplo do Beethoven, e aí ele mesmo se corta e fala, nada disso é verdade, eu conheci o Beethoven, o cara era ótimo, tipo...
Ele existe,
o que ele tá fazendo é só dar uma explicação, né?
É, só uma explicação,
ele
é um exemplo.
Ele quis fazer uma metáfora ali com um cara que ele conhecia, que era o Beethoven. Então
e
o
aí,
Beethoven existiu.
E aí ele fala assim, quem compôs a Quinta de Beethoven? E começa a tocar na guitarra.
Mas ele dá a entender o episódio inteiro, quer dizer, o episódio inteiro, né? Esse começo e mais depois pro final a gente vê que ele que criou a Quinta de Beethoven e entregou pro Beethoven.
Sim,
né?
Sim,
mas
exatamente.
O Beethoven existiu, o Wonderful Chap, né?
E aí o lance da guitarra é muito bom, porque a gente já viu em vários, no primeiro episódio, né? Ela foi amplamente utilizada, a gente tá vendo que ele tá um rock and roll, né? Um doutor rock and roll.
É 100% o Time Lord Rebelde, né? Cara?
E a gente tinha lido nas reviews que essa abertura ia ser diferente.
Sim.
E a gente não sabia o que que era, né?
Fica a minha dúvida, será que esse tema mais aguitarrado,
rock,
né? ele vai ficar pra daqui pra frente ou foi só nesse episódio?
Eu acho que foi só hoje.
Sabe por quê? Porque a gente teve exatamente isso, claro, sem toda essa história da quinta do Beethoven, dele tocando a guitarra, que é do caralho, né? Guitarra essa que o próprio Capaldi escolheu e que era o Capaldi tocando.
Sim!
Né? Lembrando aí que o Capaldi tinha uma banda de punk quando era moleque, a gente sempre tem
com
que lembrar
o Craig Ferguson,
com o
aliás.
Craig Ferguson, né? Que era o The Dream Boys.
Inclusive ele fala que se ele não fosse ator, ele seria músico sim.
E seria um puta músico.
Ele era
porque
punk.
Porque Dream Boys é bom pra caralho.
É, o visual dele em Doctor Who...
Agora, né?
É baseado no estilo punk.
Até o mais arrumado era meio punk, né?
Sim.
Era baseado em roupas de...
É, o Doc Martens.
É, exatamente.
Essa calça mais justa e tudo mais. Né?
Mas vamos lá, o que acontece? Na época do Tennant, né? Quando passou do Eccleston pro Tennant, a música de abertura continuou a mesma, né? A versão nova do tema.
Do Murray Gold.
É, quando foi na terceira temporada do Tennant, na terceira temporada, né? A segunda do Tennant, ou na quarta, eu não lembro, o tema ficou mais pesado. Ele
eu
ganhou
acho que
uma...
foi na quarta, não foi?
Foi ou na quarta nos especiais de 2009
não,
ali, eu não
sei. A quarta já era diferente.
É, era um tema mais rock and roll, mais pesado. E aí, quando entrou o Matt Smith, ele voltou a ser... Tirou esse elemento do pesado, né, dele.
Uhum.
E aí, eventualmente, a gente teve uma mudança ou outra no jeito da abertura mesmo. E tava rolando esse papo que o Capaldi ia ficar uma temporada... Ele ganhou uma abertura nova, né?
Uhum.
O Capaldi com a dos relógios e tal. Mas que ia mudar o som, né? A música em si. E a gente não tinha visto e teve. Eu vou te falar, eu gostei, cara.
Eu gostei.
Combina com ele.
Ia ser muito bom se mantivesse, mas eu tô achando que não vai manter.
Pô, eu tô torcendo... Eu acho
assim
que...
como todas as coisas boas que poderiam ser mantidas, sim, que sim. Temos um exemplo hoje.
Sim, um putz.
A gente vai falar disso daqui a pouco.
Quem prestou atenção na
minha mas eu acho que não vai rolar, não.
É uma pena. Mas então, e isso é muito legal porque é um elemento, né? Esse lance da quebra da quarta parede. Que é apresentado de cara, né? Já é... E é muito assim,
e sabe o
tipo...
que é gostoso? Você não sabe que momento é isso.
Não, isso tá ali.
Se é antes, se é depois, se foi há 3 anos, se é daqui 3 séculos.
Não, isso eu vou além.
Isso aí
pode
é...
ser. Isso pode ser.
É roteiro,
Olha, isso já sou eu falando, eu não tenho nem certeza disso, óbvio. Mas no final do episódio, já me adiantando, o Capaldi tem exatamente essa conversa com a Clara, né? Ele fala, eu que... A mensagem foi enviada por mim porque eu vi o meu fantasma, que eu ainda ia fazer.
É, ele é um gancho pra explicar
a
resolução do episódio.
E aí a Clara fica, o que é? Aí ele, quem compôs a quinta de Beethoven? Aí ele faz aquela carinha de quem tá gostando demais e o episódio acaba. Eu vou além. De repente esse começo de episódio, esse monólogozinho, é ele terminando a explicação pra Clara, mas que foi apresentado pra gente antes, só pra galera que não tem essa sacação, né, essa malícia de sacar o que é bootstrap, né? O que veio, pra não achar que é
paradoxo.
É, pra não achar que é plot hole, já ver essa explicação antes. Só pra ser aquela entrada do episódio,
eu
sabe?
Eu achei maravilhoso.
Eu achei que foi um recurso muito legal do Toby de fazer isso, pra tirar o dele da reta e fazer uma coisa nova, quer dizer, nova, né? A vez que a gente tem a quebra aí de quarta parede, é lá com o primeiro doutor, no episódio de Natal lá que teve, que ele dá Feliz Natal pra quem tá assistindo. Ele fala, vocês estão aí em casa.
Mas nem é um recurso de narração que serve ao episódio.
Não, mas foi legal.
É o doutor falando com as crianças dos anos 60.
É, então. E nesse a gente pode integrar isso.
Provavelmente o Capaldi.
E nesse a gente pode integrar isso ao episódio, né, cara?
Sim.
Se a gente quiser, dá pra entender isso como se fosse uma coisa depois do final do episódio, né?
É muito bacana, é muito legal, mas vamos
isso
ao episódio.
Aí, em 1 minuto do episódio. Né?
Exatamente. Então, o que a gente teve no final do episódio passado? Ah. As equipes se separaram. Então, nós temos a Clara, ela fica na base, lá em 2100, lá vai caralhada, com a Cass, que é a surda, agora sabemos o termo correto, e o Lon, que é o intérprete. E o doutor pega a TARDIS e vai
pro passado, pros anos 80.
Com o Donnell e o... Qual que é o nome do carinha? Olha, Gabriel Pavão, se você estiver escutando, a gente chama ele carinhosamente de Gabriel Pavão, que a gente acha que ele parece com você.
ele lembra um pouco, é o Bennett. É o Benê,
isso,
é o Benê. O que eu chamei carinhosamente de Benê.
Ou
sim.
Bené? Benê,
Benê,
não
Benê,
sei.
Benê. É, vai o doutor, né, como eu estava falando. O doutor, o Benê e a O'Donnell vão para os anos 80, né?
Que 1980.
A gente vê, que a gente vê que tem todo aquele setting de coisas escrito em russo, e a gente vê que
clima
é uma parada
de guerra fria.
Aquela cidade, se eu não me engano, o Capaldi já tinha explicado isso no episódio anterior. Não tenho certeza. Que é. Aquilo não, é uma cidade. Aquilo é uma cidade de teste, né? Quando tinha treino com arma.
Coisa nuclear. Coisa,
era
uma
essas cidades fakes, né?
Uhum.
Tanto que a gente vê que é cheio de manequim,
uhum.
Não tem ninguém morando nesse
isso.
Lugar. É uma cidade, é um modelo, é um mock, é uma maquete gigante.
É um mock, exatamente.
E eles vão lá para os anos 80 enquanto a Clara o Lam e a Cass estão lá no século 22, né? Beleza.
E eles já viram o fantasma, que foi o cliffhanger, né?
É, o cliffhanger, que, aliás, que cliffhanger, né, cara?
Nossa, fiquei apavorada. Todo mundo. E aí, eles, o foco, o primeiro foco narrativo fica ali no doutor, e é muito bacana, porque a O'Donnell, ela se mostra mais nesse episódio, e ela mostra um conhecimento do doutor que é muito parecido com o que a Osgood faz. Desculpa, a comparação é inevitável, e é muito bacana que ela fala, ah, aposto que a Rose e a Martha ou a Amy não vomitaram da primeira vez.
Quando a gente é apresentado, né, pro núcleo do Capaldi, vamos chamar de núcleo do Capaldi e núcleo da Clara, pra facilitar,
uhum.
O núcleo do Capaldi, ele tá, eles acabaram de chegar, né? E aí o Capaldi tá saindo da tarde junto com a O'Donnell. Ele pergunta, ué, cadê o Bennett? E ela, ah, tá dando a vomitada dele, porque...
É, passou mal.
É, aí o doutor fala, ah, é normal pra primeira viagem. Ela fala, aí tem uma referência legal pra caralho, né? Que ela fala, a Amy, a Martha e a Rose,
duvido
que tenham passado mal na primeira viagem, né? E aí o doutor dá uma olhada, e aí que começa, a gente começa a ver, né, os tons da O'Donnell, né? Que você falou aí, ah, que lembra a
Osgood.
A Osgood. É, realmente a comparação acaba sendo inevitável, porque ela é uma fangirl do doutor, mas eu não sei, eu sinto diferente. Porque assim, olha que louco, a Osgood, ela trabalha na Unity, ela tinha acesso a todos os files, não sei o que, nananã. E você vê que ela copia o jeito que o doutor se veste, ela é bem fangirlzona mesmo. A O'Donnell, eu acho que por ela ter esse background militar, não que a Osgood não tenha, mas ela é mais.
Também.
Ela se segura mais, né?
É que eu acho que a Osgood é mais inteligência e a O'Donnell é mais.
É mais campo, né?
É.
E aí, e é muito legal porque ela fala, né? Lá, onde você acha que a gente tá, né?
Que aliás é o que acaba matando ela, eventualmente.
É, infelizmente, né? Que foi como eu falei na minha abertura. É mais uma companion potencial que é desperdiçada.
Na
muito excelente pelo O'Donnell, inclusive. Beleza.
Na realidade, o lance. Dessa cena, desse diálogo muito breve que ela tem com o doutor, nesse momento, a pessoa que está com raivinha da Clara há algum tempo já, que eu acho que é bastante gente já tá torcendo muito pra ela virar companheira. Já tá, cara, chega a tremer,
isso
tá ligado?
É
a mão da fanfiction.
Não. Isso é o efeito que a gente vê, que a gente viu na temporada passada, a gente tá vendo se repetir nesse.
É.
Todo personagem que tem potencial pra ser companion, a gente fica com vontade. Por exemplo, a gente teve o caso do Boris, que foi o cara que apareceu no Doctor Meditation. E no primeiro episódio, né, no Magister's Apprentice, infelizmente, né, ele também acaba morrendo.
Achei muita sacanagem.
Sendo dalequizado. E ia ser um companheiro do caralho. Aí a gente vê o núcleo Capaldi, eu não digo nem a O'Donnell só. A O'Donnell e o Bennett dariam bons companheiros os dois,
nossa,
cara.
Nossa, sim, com certeza.
E é muito legal, retomando aí a fala da O'Donnell nessa cena, que ela fala que... eles começam a indagar, né, sobre em que época eles estão, e aí o Capaldi... Ele molha o dedo, né, com saliva, bota. Ele, 1980. Aí ela, então, peraí, isso é antes do Harold Saxon e é antes do Ministro da Guerra. E aí o Capaldi, quem? Aí ela, quando ela vai começar a explicar, ele, não, deixa, eu prefiro descobrir. Isso pra mim, cara...
É muito foda,
porque
cara.
É um conceito que tá jogado aí, isso... Cara, isso pode ser um Time Lord que ele vai conhecer lá na frente. E eu vou além. Isso pode ser... Isso, óbvio, sou eu teorizando, não tem confirmação alguma disso, né? Lá na série clássica, a gente teve no arco The War Games, que inclusive é um dos meus arcos favoritos de Doctor Who inteiro, arco do segundo doutor, a gente é apresentado ao vilão, né, que é o The War Chief, né, o chefe da guerra. E aí eu me pergunto, será que o ministro da guerra não é o chefe da guerra, que um dia ainda pode aparecer? Tipo, o Toby Whithouse jogou essa bola, tá jogada aí. Se algum quiser aproveitar, já levantou pra cortar.
Eu já acho que talvez não seja nada relacionado a Gallifrey ou Time Lords, mas é algum grande evento na Terra ou no universo que pode fazer diferença, sim.
Sim, e a gente tem que lembrar, né, porque o pessoal pode falar, puta, plot hole, né, porque o pessoal não quer ver. Porque como é que ela ia saber?
Não,
a gente
acho.
Tem que lembrar que a O'Donnell, ela é do século 22.
É.
Ela conhece o doutor.
Ela vai cacetar.
Ela conhece o doutor por todos os files que ela leu sobre o doutor.
Se duvidar, ela já sabe até quem são os próximos doutores.
Sim,
provavelmente sim.
Ela leu os arquivos dele na Unity e viu as aventuras dele até aquele momento em que ela leu.
Isso se torna interessante do ponto de vista narrativo, bastante forte. É assim, pode ser muito rico. É até melhor que Riversong.
Não, e eu vou te falar.
É parecido com Riversong.
É parecido com o Harry, que eu não acho tão parecido, mas eu respeito você achar.
Não,
mas...
o lance do doutor não saber coisas que
não,
a pessoa
sim,
sabe,
sim.
Né?
Mas é que isso é uma exclusividade da River Song, sabe? A Mel já fazia isso,
a Mel
entendeu?
Também
a Mel já isso. Entrou quando ela já conhecia o doutor não conhecia ela ainda, entendeu?
Isso, exatamente.
Isso em Doctor Who é o que não falta. O lance é que a gente rever isso com uma companion seria muito interessante, porque ia ser o tempo todo... Porque assim, por exemplo, quando você... Olha, é um exemplo muito mais simplificado. Mas quando você lê o review de um filme e você vê o filme, tá falando sobre a mesma coisa, é a mesma produção, mas são experiências completamente diferentes. Porque uma coisa é quando você tá em primeira pessoa ali e outra coisa é só quando você leu a coisa. E isso seria muito legal de ser aproveitado com a O'Donnell, porque ela teria lido todos os arquivos sem saber que ela tava ali e ela estaria nas aventuras... E ela meio que já ia saber de pronto, só que é que nem quando a gente
eu já vi isso aqui.
É que nem quando a gente sabe o que a gente vai ganhar de Natal, mas a gente não sabe como vai ganhar, de que embrulho vai ter, sabe?
É muito bacana.
E foi como eu falei na minha abertura, é mais uma pra lista de companions em potencial que foram dispensadas,
cara. O próprio Capaldi, a gente teve Psy Saibra, a gente teve a Journey Blue.
Então, mas Psy
e o que, vamos deixar muito claro...
Ah, sim, Shona.
Shona pra Companion.
Sim, então, mas é o que eu tô falando. Por exemplo, a Shona, Psy Saibra, essa galera, eles estão aí no mundo, cara. Se o doutor quiser...
Psy Saibra morreram?
Nenhum deles morreu. Era tudo fake, lembra?
É verdade, era fake.
E o Capaldi, vamos supor, se daqui a uns anos o Capaldi quiser voltar e pegar eles, ele pode. A Shona, idem. Ela não. Tá estabelecido que ela tá morta e que não vai ser reescrito, porque o doutor ficou o episódio inteiro batendo na tecla que não ia reescrever porque daria merda.
E no fim ele reescreveu.
Ele não reescreveu. Não, nada foi reescrito. Tudo que a gente tava vendo, esse é o grande lance do episódio. E isso, inclusive, é porque... Eu entendo porque você fez essa pergunta. Você tá fazendo a pergunta que a galera que não entendeu estaria fazendo. Nada foi reescrito. Entendeu? Tudo o que aconteceu no primeiro episódio já estava acontecido. Tipo, o Fisher King, ele não estava preso naquele
caixão. Não, todo mundo achava que era.
Sempre foi o doutor.
Exato.
Quem tirou a bateria da nave foi o doutor. Quer dizer, ou o Bennett. Ou foi ali o núcleo dele, entendeu? Aquilo já estava... O doutor...
Isso foi feito no passado.
Foi feito no passado pelo doutor do futuro.
É.
Entendeu? Mas já estava feito. Ele não alterou uma vírgula. O que estava ali já estava feito. A gente só não sabia como estava feito.
Tá, mas aí então, vamos avançar no episódio. O Capaldi chega lá com o Bennett e a O'Donnell. E eles encontram, né, o tal do...
Eles encontram a nave, né? Aquela nave que tem o caixão do Fisher King.
Que a gente acha que é do Fisher King. E ainda não tem as inscrições
Sim.
que fazem as pessoas virarem fantasmas.
Tá com aquela um corpo, né, preservado ali, quase que mumificado, que a gente vai descobrir que é do Fisher King. Que eu vou chamar de rei pesqueiro, que eu gosto desse termo. Não sei, inclusive, não sei como o Detox traduziu, mas eu espero ter sido assim. E aí a gente vê que aquele bicho lá, o tal do Prentice, né, que é o carinha com cara de marmota,
isso.
Que inclusive me lembra muito, eu não sei, o cara...
É o Tivoliano.
O Tivoliano lá. Galera que deve ter mais ou menos assim, nossa, regula na cidade de 20 e muito, 30 anos, deve lembrar da escolinha do professor Raimundo.
Você
lembra da escolinha do professor Raimundo?
É lógico.
Você lembra que teve uma fase da escolinha que ela se passou quando, por algum motivo aqui no Brasil, tava estourado o lance de Planeta dos Macacos.
Ah.
E aí tinha um personagem que ele era um macaco... Um macaco meio humanoide, né? Meio Planeta dos Macacos, vestido de terno e cartola, cara.
Nossa, eu não
era
lembro.
Igual esse Prentice, cara. Eu não lembro. Galera que lembra o nome dele, por favor, envie pra gente, fale, porque é um personagem muito legal, cara. Mas enfim, eles conhecem lá o Prentice pré-fantasma, né?
Que a gente chamou lá de Abraham Lincoln.
Parece Abraham
no Lincoln. Primeiro episódio, Sim. né? E, na verdade, o contato deles é super breve, porque ele chega e fala, nossa, doutor, sou seu fã, que maravilha, você não quer colonizar meus planetas? O meu planeta é conhecido como a raça que é mais... Que vira escravo de todo mundo, porque a gente tá sempre sendo invadido.
Então,
tem sempre alguém subjugando a gente. Vocês não querem subjugar a gente também?
Esse personagem, né? O Prentice, né? E a raça dele, os Tivolianos, eles são do Toby Whithouse, né? Lá naquele episódio do hotel, o God Complex, a gente vê que tem um Tivoliano lá também, que eu acho que é o carinha que leva a bagagem, é o Bellboy ali.
Isso.
Que ele é um servo, ele é um servente ali, entendeu? E aí, nesse episódio, a gente vê essa raça sendo representada de novo com o mesmo lance. Ele é um agente, né? Ele é um... Não sei se é escravo, mas ele serve ao rei lá, ao Fisher King, né?
É, a raça do Fisher King que subjugou.
Que subjugou ele e tá fazendo ele pagar de...
Minion.
Não Minion, mas o cara que toma conta, que vela o corpo.
É.
Não é coveiro, né?
É.
O cara do mortuário.
Ele tá cuidando ali do corpo
ele
do...
Ele tá curando o corpo,
King. E é muito legal, porque mais pra frente no episódio, a gente vai ver que eles vão tentar voltar no tempo... Não, desculpa. Eles vão tentar ir pra frente.
É, o... Não. O lance é o seguinte... A gente vê, né, tem todo essa conversa com o Prentice, né? E aí, enquanto eles estão tendo essa conversa, né, são cinco pessoas na cena, né? A gente tem o O'Donnell, o Doutor e o Benê, o Prentice e o corpo do Fisher King na nave.
Exato.
E enquanto eles estão conversando, dá um barulho e a O'Donnell dá uma olhada assim de rabo de olho e volta a atenção. Até aí, beleza.
Em nenhum momento você percebe isso. É uma coisa tão sutil.
Não, a gente só... É.
Tão assim, tipo, passa batido.
Não, parece que é uma coisa que aconteceria. Tipo, eles estão num lugar vazio, pode ter caído alguma coisa, fez um barulho, olhou, acabou. Isso, é isso. Só que mais pra frente no episódio, a gente vê logo após... Que, resumindo, vamos. Né? Papo vai, papo vem, né? A gente tem lá a Clara na Tardes, a gente tem a Clara na base, né? É, e o doutor, ele voltando na tarde pra conversar com a Clara, né? E aí, ela fala do fantasma, tem o lance do celular. Mas o núcleo do doutor, no geral, eles ficam nessa de fugir do Fisher King, que a gente já sabe que tá on the loose, né? Tá solto. É, e a Aldona se separa e ela morre. Por conta dela morrer, que aliás, eu fiquei muito mal, tô com o Griffith até agora.
Eu também tô muito chateada.
O rapaz, né, o Benê, ele fica naquela de, ah, a gente vai voltar, eles dão uma discutida, o doutor fala que não vai voltar, mas depois decide voltar e fala, ah, eu vou voltar no passado, eu vou corrigir, porque eu sou Time Lord Rebelde do caralho, e ninguém vai me impedir, só que, e quando ele fala que ninguém vai me impedir, a Tardes impede, né, que o símbolo Claustro começa a tocar que nem maluco, e ele não volta, eu acho que é o plano dele, né.
É quase que a Idris falando, não, queridinho. Tem limite esse que tá pensando que é a festa da cocada preta.
É, não, é muito engraçado porque, assim, pelo menos eu acho, né, que o plano original dele era voltar muito pra trás, sei lá, pra impedir o nascimento do Fisher King, qualquer porra, entendeu? O que tava passando na cabeça dele. Mas eles voltam pra, tipo, sei lá o quê, minutos antes, 20 minutos antes?
É, são 15 minutos antes.
Eles voltam tempo do episódio.
Exatamente, pra hora onde... Pro começo do episódio.
A gente vê, inclusive, ele saindo da tarde, né?
E aí você vê que eles brigaram por causa disso, e esse foi o barulho que a O'Donnell ouviu, ela já tinha morrido.
É,
então...
porque o doutor fica o tempo todo falando que... Quando o doutor e o Bennett, né... Não... É porque é muito complicado explicar isso só falando, sem o auxílio visual, porque temos nessa cena, né, nesse momento... A gente tem dois doutores, dois Bennets, uma O'Donnell, um carinha rato e um Fisher King.
É, porque, né? O Prentice também nessa cena...
É, o Prentice já tinha falecido, né? E quando eles voltam pra esses 20 minutos no passado, o Bennett fala, ah, o carinha tá ali, o Prentice, vamos salvar ele. Aí eu tô falando, não, você não pode fazer isso.
Não.
Aí, não, mas aí ele tá bem ali, ele falou, se você salvar a vida dele, você vai querer salvar o do O'Donnell. Se você fizer isso, aí você realmente vai estar falando com o fantasma. Porque eles já estão mortos. Você não tem direito de interferir nisso.
E essa cena me lembrou muito o terceiro Harry Potter, né?
Sim.
Porque eles também fazem... Eles só ouvem o barulho porque eles já tinham voltado.
Porque
eles fizeram o barulho.
Porque eles do futuro
tinham voltado. Essa é a explicação.
Sim,
essa é a explicação
aí,
do... Como é que chama? Bootstrap Paradox.
É um dos jeitos de exemplificar, né? E aí a gente tem que... É muito engraçado, porque... A gente tem essa cena duas vezes, na verdade. A gente tem na perspectiva deles antes e agora na perspectiva deles depois. E aí a gente vê a hora que a O'Donnell olha por outro ângulo.
É.
E ela tá sorrindo. Você vê que ela tá feliz pra cacete,
ela,
né, cara?
Ela tá radiante.
É, a gente tem a cena logo no começo do episódio, né, que... O doutor fala, vambora. Aí ela fala, não, peraí que eu tenho que ajeitar com meu sapato. E o Capaldi sai. E, na verdade, não tem que ajeitar sapato.
É maior pro dele,
ela
maior pro dele.
Ela tá curtindo. Tipo, parece que, assim, o achievement da vida dela era viajar com o doutor.
Zerar a vida.
Ela zerou a vida e, infelizmente, zerou a vida mesmo, né? Porque
literalmente duas vezes em sequência.
Mas sabe o que deixa... Depois que a gente reviu, né? A gente viu o episódio duas vezes. A gente viu no streaming e depois viu baixado. Dói muito ver, porque... Porque o doutor ainda fala pra ela, né? Quando eles voltam pra tarde pro doutor conversar com a Clara, né? Inclusive, a Clara tem um iPhone... Eu acho que é um iPhone 4...
Precisa atualizar, né, gata? Mas tudo
mas
bem.
Tá caro, foi muito caro. Ela...
Ainda mais em Libra.
Até parece, né? Se a gente pudesse estar comprando aí iPhone novo da torta direita. Mas enfim, eles estão, né? O doutor tá lá conversando com a Clara E aí ela fala, ah, tem o fantasma. Aí ele pede pra falar com o fantasma dele. Aí tem todo... Engraçado, né? Porque apesar do episódio ter começado na base e ser a base ser uma coisa muito importante lá do petróleo, do Vector Petróleo, é, eu acho que nesse episódio ela é só mais uma coisinha.
É,
porque
eu acho que a...
O importante tá no passado,
mas
né?
Mas é isso. A primeira parte, né? O Under the Lake,
uhum.
Ela estabelece o lance da base... Tem aquele lance de ser um local fechado.
Foco...
É, o garrafa. E aí, esse episódio, ele traz pra fora. Apesar de ser um lugar bem... Na verdade, ali
pequeno,
deve ser uma coisa de poucos metros,
é,
né?
É, um quarteirão.
É,
né?
Um quarteirão. Porque aí ele, tem o lugarzinho que tá a nave.
Uhum.
Aí tem o lugar que tá tardes. Tem o lugar que o Donald morre. E é o lugar que o doutor fala com o Fisher King. É, na verdade...
Que é o tempo, que é a...
Na verdade, tudo isso é andado a pé o episódio todo.
Não, é um
episódio, lugar pequeno.
É um episódio bem, bem apertado.
Apertadinho,
né?
Não, exatamente.
Mas o ponto que eu digo é que, assim, nesse episódio, as cenas da Clara com o Lame, com a Cass, é importante, sim, óbvio.
Claro.
O episódio todo é importante. Mas, pelo menos, eu fiquei mais preso no passado. Eu fiquei mais preso no núcleo onde estava o doutor.
Claro.
Eu achei que ele era mais interessante.
Mas é,
porque
foi
a gente
isso
fica
mesmo.
O tempo todo, tipo, a gente sabe que a Clara e a galera dela estão passando por um perrengue. Mas o perrengue com a Cass, com a O'Donnell, me pegou muito mais, entendeu? E aí a gente tem, né, esse diálogo do doutor com a Clara, né, um no passado e um no futuro, ele fala com o fantasma dele. Ele tá muito preocupado porque pra ele já é fixo que ele vai morrer, né?
Eu adorei essa parte dele falar com o fantasma dele. Eu adorei o fato...
É engraçado como ele é filho da puta com ele mesmo,
é,
né?
Cara? Não, eu gostei muito do fato de estarem se comunicando... Um no passado e um no futuro. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre gostei. Desde que o doutor ativou o telefone da Rose no último dia da Terra e ela conseguiu ligar pra mãe dela.
É.
Aquilo foi
o homem é cara pra
caralho. O melhor exemplo de, tipo, cara, não existem barreiras em Doctor Who. E ela tá lá com a câmera dela, né?
Sim.
E ele também tá na tardes conversando
não,
com
eles.
Não,
eles chegam a discutir,
muito...
né? Tem uma hora que ele tira...
Eu quero falar com você sozinho.
É, ele tira do Viva Voz e ele começa a discutir com ela.
Qual
e
é?
Ela tem lá os excessos dela de, ah, não, você tem que voltar por minha causa e tal. Não me incomodou. É, eu acho que a Clara nessa temporada, ela tá muito mais contida. Ela ainda tem alguns excessos, mas não é nada que tá me incomodando tanto.
É, eu não diria contida. Ela tá fierce. Ela uhum. sempre foi fierce, né?
Eu acho que isso faz parte
o
da
lance
personagem.
Do Boswald.
Legal.
É, ela é assim mesmo, né?
Sim.
E eu acho que ela só age dessa forma porque ela tem medo.
É, eu acho que assim, é que nem o
Chandler. Tipo assim, você me deve isso, você tem que voltar. Qual que é a verdade? Ela tá morrendo de medo que ele não volte.
Sim, ela tem medo de ficar sozinha, né? E tem que lembrar que essa é uma Clara...
Ela tá em luto.
É uma Clara que... Talvez o luto tenha até passado. Mas é uma Clara que já...
Eu sinto que não.
Que já presenciou a morte, porra, do namorado, cara. É tipo, da pessoa mais próxima dela.
Sim.
Entendeu?
Eu acho que ela tá de luto ainda, assim.
Sim,
e esse é o medo dela, de perder o doutor, cara. E aí ela vê o fantasma dele.
Sim.
Aí ele fala, eu tenho que morrer.
É, porque...
Porra, ela fica maluca, fala, não, pelo amor de Deus.
E aí ele fala, olha, tem coisa que não dá pra mudar. Tipo, aí ele até brinca, né? Esse corpo... Essa encarnação minha é meio errada.
Meio zoada mesmo, né?
Mas... E ali ele já sabia que ele que não ia ter regeneração. Ele ia morrer mesmo, né, cara? E aí ela fala, ele pergunta, ah, como é que ele tá? Tem alguma cicatriz, algum machucado, alguma coisa que mostre como eu vou morrer? E ela fala, não, tirando a manga que tá rasgada. E aí ele olha a manga dele, né, que tá intacta. Daí ele fala, ah, não, então ainda não é.
Ainda não é.
Ainda vai demorar. Logo depois, né, da morte da O'Donnell, a gente vê que nessa cena que é o barulho, é onde ele rasga a manga.
Daí
e aí
ele fica
começa,
tenso.
E aí ele liga o modo, caralho, tá chegando perto. Entendeu?
Socorro!
É.
Preciso salvar a coisa toda. Mas tudo bem, estamos lá na cena, lá com o Prentice.
Uhum.
E aí eles saem, né? E aí quando eles voltam, o Prentice já morreu.
Sim, e a gente tem também outro detalhe, né? O fantasma do doutor lá no futuro, ele fica diferente dos outros fantasmas que repetiam as coordenadas lá, o tempo, a escuridão, a espada, nananã, ele repete os nomes de todo mundo, né?
Que estão ali.
Na ordem que morreram. Ele fala
tenso.
O Catra, aí ele fala do Prentice, ele fala da do O'Donnell.
Do carinha lá, que só queria grana também.
Ele fala do O'Donnell, aí ele fala da Clara e ele fala dele mesmo. Isso, apesar de parecer meio solto no começo, a gente vê que é um dos elementos mais importantes do episódio, né?
Que é o que faz ele voltar
pra Clara.
Que
é o gatilho que ele criou pra ele mesmo.
Pra ele mesmo, é muito legal. Eu gostei muito, eu ando gostando muito do uso que se está fazendo da viagem no tempo.
Era isso que eu ia falar.
Na nona temporada, porque...
ela parou de ser só um recurso, né?
Cara, tá sendo muito bem usada. Tipo, que legal a resolução de um two-parter ser voltar pro passado.
Sim, e eu vou além. E
é
o que
muito
eu sei,
legal.
É o que eu falo desde o primeiro episódio dessa temporada de Doctor Who e do nosso podcast. O fato de ter dos episódios serem divididos em dois ajuda muito narrativamente falando, porque você não fica... tendo que resolver tudo em 45 minutos, porque tem 90 minutos. Então você pode fazer uma introdução de 45 minutos e uma resolução de 45 minutos. E aí o episódio não fica afobado. Você consegue respirar, você consegue curtir, você consegue pegar referenciazinhas que talvez na correria você não pegaria.
E você consegue trabalhar melhor,
exemplo,
os elementos da trama.
Falando
é muito mais rico.
Sim, falando em referência, olha como eu falo que o fato de ser two-parter é importante. Porque você ganha minutos, né? No começo do episódio, quando tem o lance da quebra da quarta parede, quando o Capaldi liga a guitarra no amplificador, não sei se vocês não notarem, voltem no episódio, nessa parte, e assistam de novo, que o Capaldi liga o amplificador, liga a guitarra no amplificador da mesma marca das TVs do Idiot's Lantern, aquele episódio horrível.
Ah lá.
Que é o Magpie, né? Que é a marca. Isso, tá ali, é um negocinho, cara. Mas talvez se fosse um... tudo isso, né, o Before the Flood e o Under the Lake fosse um episódio só, talvez não daria tempo de ter esse prólogozinho pré-abertura.
Não,
entendeu?
Dá,
e aí
não
teria
dá.
Essa referência.
Então você perde narrativamente,
exato,
falando,
exato.
Né?
E como eu tava falando, realmente, essa temporada, Viagem no Tempo parou de ser um plot device. Ela parou de ser um negócio que é assim, tipo, ah não, toda temporada tem um episódio com um personagem histórico. Então, nós temos que encontrar, sei lá, Nikola Tesla. Se a gente tem que encontrar o Tesla, a gente tem que ir pro passado. A Viagem no Tempo é usada só pra isso. Só pra você aparecer no passado. E o episódio inteiro, se duvidar, a tarde fica trancada, que não faz diferença
nenhuma.
Às vezes
você nem vê a tarde.
Exato.
Nesses
e nesse
episódios.
Episódio, tanto...
não só histórico, vários outros.
Sim, não, eu tô só dando um exemplo. Mas, tanto nesse two-parter quanto no two-parter anterior, né, do começo da temporada... a gente vê que a viagem no tempo, ela faz parte do plot.
Exato.
Ela faz parte da construção narrativa do episódio.
E olha como isso deixa a série... assim,
rica, cara.
É, leve pra outro patamar,
sim, sim.
Mesmo,
e
né?
E eu acho... cara, eu não sei. Quando eu falo, eu penso... ah, pode achar que eu falo demais da série clássica, mas era uma coisa que eu sentia na série clássica e que na série moderna, não que não tenha, tem. Mas por muitas vezes vira só um plot device. E nessa temporada não tá sendo, cara.
Tá sendo
e aí
muito
eu vou...
bem utilizada.
Sim, e é o que muita gente tá falando, tanto aqui quanto lá no exterior. As pessoas falam que essa temporada, ela tem cheiro de série clássica. Ela é da série moderna, você nota, tem tudo da série moderna. Mas ela tem ali aquele temperinho da série clássica.
Ó, pra começar, o próprio Tio Parter de abertura falou do Davros. Teve cenas do Tom Baker, porra.
Exato,
tipo,
exato.
Ele traz de volta... Um arco super importante da série, que é a Gênesis dos Daleks, tipo, que é como eles são feitos.
Sim, e nesse episódio...
E resolve a situação do Doutor com Davros,
sim,
é muito legal.
E eu vou além.
Resolve entre aspas, mas é legal.
E eu vou além, tipo, nesse episódio a gente também tem um recall de coisas que aconteceram. A gente vê, por exemplo, porra, a gente tem aí 3 temporadas, mais até com o Matt Smith, e a gente conta nos dedos... quantas vezes foi feita uma referência de qualquer coisa antes dele? Com Capaldi, a gente já viu ele falando do Tom Baker. A gente já viu aparecendo sendo Tom Baker. A gente já viu a O'Donnell falando do mestre, do Harold Saxon.
Exatamente. Já,
então, assim, cara, eu acho que foi a decisão mais acertada de todo o crew, né? De toda a galera que cria Doctor Who, de separar essa temporada em two parts, que fica... nossa... você não tem noção de como eu tô feliz.
Assim. Na verdade, assim, eu tenho um pouco de preocupação com o Two Parters, porque eu acho que tem todos esses benefícios que a gente tá falando, mas de vez em quando também é bom ter um standalonezinho,
não,
né?
Não, vai ter. Só que eu acho que é assim, o episódio, não, e eu não tô discutindo a importância de episódio, até porque isso é muito relativo, mas tipo, tem episódios que com 45 minutos se resolvem, mas tem episódios que não, cara.
É.
A gente Porra, na série clássica a gente tinha arco de 10 episódios, a gente tinha arco de 2 episódios.
Tinha.
Entendeu? E eles não eram necessariamente corridos ou lerdos por conta disso, entendeu?
Sim. Mas então, vamos voltar ao review do episódio em si. Sim. E a morte da O'Donnell, porque o que aconteceu
Triste.
Foi o seguinte. O doutor conseguiu falar com a Clara, aí ele teve essa conversa. Ah, como é que ele tá? Meu fantasma, quero conversar com meu fantasma.
Bateu um papo, né, meu amigo?
O fantasma abre, né, o Faraday Cage.
Que é ali aquela câmara
correm,
de compressão.
E elas correm pra lá e ele fala assim, deixa o celular fora, mas de um lugar que você consiga ver. Beleza.
Na verdade, volta. Ele abre essa sala, né? Porque os fantasmas estavam presos nessa sala.
Isso.
Porque essa sala tem aquele isolamento magnético, acústico, sei lá.
E eletromagnético.
E aí, por conta disso, os fantasmas estavam lá dentro. E o fantasma do doutor liberou essa galera.
Filha da puta.
Mas isso foi bom, porque aí a Clara e o núcleo dela foi pra dentro da Kate.
E é claro, a gente tem que lembrar que o fantasma do Capaldi não é um fantasma de verdade. Ele só é um
holograma.
Então, mas é por isso que ele soltou.
Sim, sim, sim.
Mas enfim, aí a gente volta pra lá. Eles entram naquele lugar pra fugir do Fisher King e eles se separam.
Sim, eu acho
e que esse é o problema,
o
cara.
O erro é exatamente esse, porque na verdade são duas coisas, né? A cena anterior a isso, que tem o Capaldi e o núcleo dele dentro da TARDIS, na hora que eles estão saindo, ele fala, O'Donnell, fica, porque vai que a Clara liga, alguém precisa tomar conta da lojinha. E aí ela fala, não, caralho, não vou, vocês não me conhecem, não vou. E isso dá muito dó, porque, cara, ela só morreu porque ela saiu com eles e porque ela quis separar, ela quis ficar pagar de heroína sozinha,
inclusive,
entendeu?
Se você assistir pela segunda vez esse episódio, nesse momento você vai ficar gritando, fica!
É aquele clássico...
Não vai, pô!
É o clássico, é regra de sobrevivência em filmes de terror, né? Nunca se separe, porque quem se separa, roda. E nesse episódio não foi diferente.
E entendeu? É muito louco porque o Fisher King já tá ali atrás dele, você sabe que aquela é a ameaça... E eu comecei a ver aqueles bonecos, aqueles Altons, né?
Que não são altos, né?
E eu, sabe o que me passou pela cabeça? A primeira coisa foi assim, gente, é óbvio que o Fisher King iria matá-la. Quer ver que ela vai ser morta pelos Altons? Porque foi pelo não óbvio. Eu falei, caralho, quem vai matar ela é um Alton, não o Fisher King.
Então, mas o lance é o seguinte.
Mentira!
O lance é o seguinte.
Fui enganada, porra.
Não tem Alton no episódio,
não,
né?
Não
Nós
tem.
Temos os manequins, só que a gente já tá... Primeiro que tem muito tempo que a gente não vê Alton. Isso é um fato importante.
Ah, mas teve na Era Smith, não,
não
tá tão
então,
longe
então,
assim.
Não, mas tem um bom tempo que não aparece isso. E a gente vê que essa temporada tá retomando várias coisas.
É.
E, cara, quando eu bati o olho, eu não que eu fiquei achando que eles eram Alton, mas eu já fiquei meio ressabiado. Eu fiquei meio ressabiado. Cara, vai que é essa porra. Vai que o Fisher King é tipo um decoy pra um problema maior.
Claro.
E aí que a gente fica o episódio inteiro esperando e não. Tipo, o lance dos manequins
são
os dummies, né, dessa cidade de cenário.
Então,
né?
Só que tem vários momentos em que a câmera ela pega uns lances
mas
assim.
É de propósito.
É lógico que é de propósito. Aí você fala, mano, ela vai morrer por causa dos Altons.
E não, né?
E não, ela morre por causa do Fisher
King mesmo.
Não, a
gente não vê o Fatal Blow, né? A gente vê só que tem a sombra muito alta. Aliás, o ator, que na verdade, o Fisher King é feito de 3 pessoas, né? Ele é o corpo de um ator que é, sei lá, o homem mais alto da Inglaterra, não sei.
O homem mais alto da Europa, eu não sei quanto tem. É 2 e quase 50.
Eu só sei que o Capaldi perto dele parece o McCoy perto de mim. Ele é muito pequeno.
E eu vou além,
cara.
Gente. A gente viu o Capaldi de perto e ele já é alto.
O Capaldi é alto pra
tem
cacete.
Tem foto nossa aí
e
com
ele.
E
o Capaldi é baixo perto desse cara.
Não,
então,
o Capaldi
assim,
tem que levantar a cabeça.
Não tem,
né?
Salto, né, no ator que faz o Fisher King.
Inclusive,
é ele em pé.
É ele mesmo. E se você assistir lá os vídeos do Dr. Wexter, que a gente já colocou no site... O Capaldi fala, eu não precisei atuar. Eu realmente olhava assim, olhando pra cima, quando eu tinha que falar com ele.
Uhum.
E isso é legal, porque sai natural.
Engraçado que você fez o assim, olhando pra cima, só que ninguém tá vendo, tá ligado, né?
Eu sei. Acontece, gente.
Então, assim,
o Fred viu, tá bom.
O Fisher King, ele é feito desse homem super alto, né? Que eu vou chamar de tropeço. E ele também é feito por um ator de voz, que faz a voz do Fisher King. E o Corey Taylor, né, aí do Slipknot, ele faz só o grito, né, só o rugido do Fisher King.
Todos os rugidinhos aí que vocês ouviram no episódio era o cara do Slipknot, que também está nos vídeos do Dr. Who Extra.
Sim, sim, sim.
E é bem legal.
Uh-huh.
E ele fala que ele é fã desde criancinha, e que o doutor dele era o Tom Baker e agora é o filho dele, e o doutor do filho dele é o Matt Smith. É super bonitinho
que legal.
O vídeo. E é isso. Daí... Cara, a gente não vê o golpe fatal da O'Donnell, mas você vê o desespero do Bennett, Ele sai correndo, o doutor fala, não. Segurar. O Bennett tá com foda-se se o Fisher King vai pegar ele ou não. Ele quer resgatar a menina.
Sim, sim.
E naquela hora, ela ainda tá meio assim, meio conversando. Você fala, ué, acho que ela não morreu.
Sabe o que eu tinha achado? Que ela tinha tomado um susto do Fisher King, ou uma porrada, e tinha ficado meio...
Porque ela ainda conversa com ele.
Sabe quando você fica em choque, você tem um cagaço muito grande, você fica em choque?
É
isso, entendeu?
Eu achei que ela não tava mal.
Só que não, eu acho que o Fisher King carregava uma arma, né? Ou ele atirou nela, ou ele deu uma apunhalada, porque ele tem aquela garra, né, aquele negócio.
E ele tem uma arma também, além da garra, né?
E eu sei que ele matou a dona e ela fica ali, ela já é morta ali.
E o que comprova a morte dela é que ela aparece como fantasma lá na base.
Não, e antes mesmo disso, ela fala, né, que o Benê pergunta pra ela, né, tipo, ah, por quê? Ela fala, porque eu tive que sair pra te proteger, então não morre. E aí, essas são as palavras dela, cara. Dói ver isso. Olha... E logo depois a gente é jogado já pro futuro e vê o fantasma dela, né, cara?
Olha, são esses momentos em Doctor Who que fazem a gente...
dói, cara.
Dói no nosso coração,
não, então,
cara.
Mas olha como é mais... Como tudo é uma grande sucessão de eventos nesse episódio.
Porque tá tudo interligado.
Sim, a gente tem lá o núcleo da Clara dentro da sala lá, da sala segura, né?
Uhum.
E aí aparece o fantasma da O'Donnell. Quando aparece, a Clara fala, O'Donnell morreu. E aí que eles se ligam que os nomes que o doutor tava falando eram os nomes das vítimas na ordem. E aí
não
começa
tinha o menino, não tinha o nome do...
Sim, e aí inclusive vem a explicação de um negócio que a gente perdeu no último episódio e muita gente se ligou. Que o Lan, ele era o imune, né? Ele tava sempre com a estrelinha ativa, porque ele não leu. Não tinha a parada tatuada no cérebro dele,
isso,
né?
Isso, exatamente. Muita gente mandou e-mail pra gente falando, ah, por que que o Lan não foi afetado?
Não morreu,
Porque ele não olhou pra inscrição. A Cass
então
não
é
deixou ele entrar. É. Então, ele não está sujeito e é por isso que ele vai resgatar o telefone da Clara.
É, porque o fantasma da O'Donnell, olha de novo como tudo interligado.
Tá tudo interligado.
Ele rouba o celular. E aí a Clara fala, não, o Lan, vai e pega. Você é imune, porra. Vai lá e pega. E aí tem todo aquele momento...
E é legal, porque a Cass fica pé da vida.
Não, e mostra... E aí quando eu falo, né, que o problema que eu tenho... Com a Clara, é com a personagem, que eu acho que ela tá demais, mas a atriz, ela é uma boa atriz, e nessa cena é muito legal, tanto a atriz que faz a Cass, quanto a Jenna Coleman, elas têm um diálogo, Sophie, sem diálogo, né, porque a Cass não fala, né, ela faz lá os gestos, e a Clara tá falando, e tem uma hora que ela, por conta que o Lam sai, né, elas
têm que se comunicar.
Ela xinga, a Clara faz alguma coisa, a Clara fala, disso aí eu não preciso nem de intérprete. Saquei que ela tá puta, né?
O lance é que a Clara quer que o Lan vá atrás do celular pra, pra eles conseguirem conversar com o doutor.
Exato.
A Cass não está feliz com essa ideia. Aí a Clara fala, gente, o doutor me ensinou que é assim que a gente faz. Ele vai lá e sai. E aí as duas ficam sozinhas.
Sim.
E aí chega uma hora que ali elas resolvem que elas também vão sair.
Uhum.
Só que antes disso, né, na hora que ele sai, ela faz uns gestos pra Clara. E ela até fala, ok, eu não precisei de tradução. Porque é óbvio que ela tá pé da vida,
sim,
entendeu?
Sim.
E ela é a capitã.
Sim.
Querendo ou não, ela é a palavra de comando. E a Clara... E o doutor, né, toda vez que eles chegam no lugar, eles meio que sobrescrevem o lugar de comando. Aliás, tem um episódio até, né, que a Clara é colocada no comando acima do maior.
Sim, sim.
É aquele do Nightmare in Silver, né, sim. Do New Game. Então, assim, eles chegam pra abalar mesmo as estruturas e a Cass capê da vida. Tanto que quando elas saem, elas se separam também.
Não, é engraçado que a Clara fala, a gente vai ficar junto.
Só que
e
não.
E um minuto depois elas são separadas. Não. E aí a Clara fala, eu sou uma idiota.
Não,
fui eu que separei, não foi ela.
Ah, exatamente.
Mas é muito legal porque elas se viram, elas dão um jeito. E é engraçado que a gente até volta no lance do e-mail, né, do Jailson, né, que ele falou.
Adilson.
Adilson, isso, desculpa. A gente volta lá no e-mail do Adilson, que ele fala que ela é como se fosse uma estrangeira, né? Ela fala outra língua. E aí eu imagino uma pessoa que vai pra um outro país e que não fala nada do idioma do país, mas consegue se virar, tipo... Maluco, quando a merda aperta...
Dá-se um
você
jeito.
Você dá um jeito, cara.
E querendo ou não, a Cass consegue mais ou menos entender o que a Clara fala pelo lábio, né?
Não,
pelo
a
movimento
Cass entende
lábios.
A Clara.
Agora
a Clara não
a Clara
entende a Cass.
Não faz ideia do que a Cass falou. E aí elas se separam, eventualmente elas conseguem encontrar o Lan. Aí ele fala, it's a trap!
É, né? Não, até aquele momento. Não, é armadilha, os fantasmas me prenderam aqui, né? A gente tem uma cena antes,
momento,
né? Que o.
Cilada.
Que o Lame, ele fica cercado dos fantasmas e ele não consegue fazer nada, né?
Porque
cara?
Ele não olhou a inscrição, a Cass tinha protegido ele. Exato. Enquanto isso.
Uhum.
Rola aquele dilema moral, porque o doutor não salvou o O'Donnell e o Bennett falou: você só fez isso pra testar sua teoria. A Clara você salva, mas o O'Donnell você não quis salvar.
É, quando o cinto aperta pro teu lado, você pensa em reescrever. É. Agora, pra salvar o O'Donnell você não quer fazer.
É.
E aí a gente se pega nesse dilema moral, né? De tipo, até onde o doutor quer interferir? Quer dizer, quando é pra salvar a companhia dele, ele interfere. Quando é pra salvar dos outros, ele não interfere.
E você
vê que é certo aí, né?
Que isso, pelo menos na minha opinião, é o tipo de coisa que imprime o estilo do doutor. Porque, por exemplo, eu não sei se todos os doutores agiriam assim. Provavelmente o Tennant não agiria assim, porque ele era todo boa vida, que era salvar geral.
É, depende do momento dele. É, porque é aquilo que eu sempre falo.
É, depende do momento também.
É, Doctor Who, ele serve muito como uma alusão às fases da nossa vida.
Claro.
Tipo, o doutor é sempre o mesmo. Ele é o mesmo homem em fases diferentes. Tipo, o que você fez quando você tinha 15 anos de idade, a sua eu de 30 e pouco olha e pensa, putz, eu faria diferente. E a mesma coisa comigo, a mesma coisa com qualquer um que tá ouvindo a gente,
querendo,
sabe?
Ou não, é tudo, toda a ficção é analogia à vida real.
A vida,
né?
Exato, exato.
E tenta explicar ou entender ou demonstrar os dilemas morais, ainda que de forma fictícia.
Sim.
E aí, é isso, né? Porra, qual é? Você vai salvar ela? Por que uma é mais importante do que a outra?
É, e o doutor, ele
como
fala...
Como você decide quem vai e quem fica,
é,
né?
Porque o...
Que ele é o Garra, né?
É, pois é, o doutor é o Garra. Porque o Benê fala, né? Ah, pra se salvar, você vai reescrever. Pra salvar o dono, não. E o doutor fala, eu não tô me salvando. Eu já sou um morto que anda.
É.
Eu já sei que eu vou morrer.
É.
Eu tô fazendo isso pra salvar a Clara. Só que aí... Stills, né, cara? Continua essa impressão do qual é o limite da interferência, qual é o limite do certo e errado. Porque, cara, quer dizer, pra salvar a Clara vale, pra se salvar e salvar a menina não vale? Tipo, por quê?
E aí eles têm a genial ideia de voltar pra lá. A TARDIS não deixa, eles ficam presos, eles têm que ficar escondidinhos, eles brigam até ali atrás, rasgam o lance do Capaldão e ele fala, bom, agora tá dando minha hora.
E ele vai ao confronto, né? Ali a gente vê que tem uma separação deles, né? O Bennett vai pra um lado e o Capaldi vai pro outro, o doutor vai pro outro. E o doutor vai ao encontro do Fischer
King. Ele fala, bom, eu tenho,
né,
que resolver essa parada.
É, e aí é muito legal que a gente vê a mesma coisa que rolou no penúltimo episódio, com o Davros, né? Que é a riqueza do diálogo e não de uma cena de ação. Porque
sim,
a gente tem o doutor, né, contra um monstro de 2,5 metros, que inclusive é a altura do ator.
A gente pesquisou, o ator tem 2,33 metros.
Chama Neil Fingleton, o nome dele.
Gente, é ridículo.
Ele é super alto.
É 2,33.
Então assim, o doutor confrontando um monstro que o Fischer King parece o Anjo da Morte, né, cara?
É, muito da estética
não,
do monstro.
Não, eu gostei muito do monstro. Ele tem
parabéns,
aquela...
equipe. Sim, do Doctor Who aí, da BBC.
Quem fez a arte conceitual tá de parabéns.
Caraca.
Ele tem aquela...
Aliás, tá no... extra também, viu?
Ah, é,
dá pra ver lá.
A gente tem, ele tem aquela carapaça, aquele negócio em cima, aquela cara de predador, um negócio...
Nossa!
É um trem diabólico, né, cara?
As criancinhas vão ficar com pesadelo à noite.
E aí, você tem lá o Capaldi confrontando esse bicho, mas sem levantar um dedo, é só diálogo.
É só
diálogo. E eu vou além. E o bicho, o Fischer King, conhece o doutor, porque ele fala... Ah, chama por nome, né? Você é o Senhor do Tempo. Vocês são uma raça covarde, mas
conhecem.
Você se destaca, você sai, você é curioso. E eu vou, o que eu tô fazendo é pra recrutar a minha armada. E aí a gente saca qual é a do Fischer King.
É.
Esse lance que ele tá fazendo das almas, de recolher os fantasmas e tal, é até como o doutor fala, né? Ele transforma as almas das pessoas em mensagens em garrafas, né?
É.
Elas viram meramente mensageiros pra uma armada que o Fischer King quer fazer.
Que é um fantasma, cria cada vez mais fantasmas e vai se espalhando.
É, então. E aí a gente tem essa riqueza do diálogo, eles discutindo e tal.
Eu acho que, na verdade, esse é o grande trunfo de Doctor Who. Por que o doutor é considerado um herói? Ele não é o James Bond.
Ele não é de ação. Né?
Ele não é o cara do Missão Impossível. Ele é um herói. Ele não é nenhum herói estilo Marvel e DC dos quadrinhos.
Sim.
Mas ele é o herói da conversa, do diálogo, da perspicácia, não, da inteligência, da cleverness.
Sim, até a gente tem, por exemplo, o John Pertwee, né, que é o terceiro doutor, ele é um action man, ele luta, mas ele cai na mão, mas às vezes que ele é mais genial é cabeça, né?
É,
e
não,
aí a gente tem, é muito legal.
E
que,
ele engana direitinho.
Sim, e é legal que nesse episódio, logo no começo, né, quando o doutor tá explicando o que é o Bootstrap Paradox, ele fala uma frase do sétimo doutor, né? Que é, você joga uma pedra no lago e isso cria ondulações. Isso. O sétimo falou isso na época,
sim,
dele.
Sim.
E a gente tem a saída do doutor nesse episódio, né? O jeito que ele triunfa, né? No fim do episódio, é uma saída extremamente McCoy. Porque ele chega pro Fisher King e fala, ah, você acha que você ganhou? Eu já ganhei, porque o que você escreveu na parede da nave não tá mais lá. Se você for lá olhar...
Eu já mudei tudo.
E aí é muito engraçado, porque o Fisher King é um bichão gigante, né? E ele sai puto nele. E sai empurrando. E quando ele vai olhar, a inscrição ainda tá na nave. A nave tá no mesmo lugar, só que tá sem uma das baterias. Qual é o lance? O Benê já tá na TARDIS. À tarde, já ativou o protocolo de piloto automático, né?
Isso.
É um holograma do Capaldi com outra roupa, né? Arrumadinho, falando, ó, a gente vai voltar,
eu
tal.
Eu gostei desse lance do holograma, porque fazia tempo que a gente não via. A gente já viu o Eccleston holograma, já viu o Tennant holograma.
Viu alguns companions holograma.
É, vimos companions holograma na época do Matt Smith, mas o Capaldi holograma apareceu.
Sim. E aí ele...
E aliás, duas formas de holograma, né? O holograma tá bombando nessa temporada.
Sim, sim, é a última moda em Paris. E aí ele... É muito legal, né? Porque o Bennett, inclusive, na primeira vez que eu vi, eu fiquei me perguntando, putz, mas peraí. Se o doutor ele vai parar no futuro, porque ele pega o caminho maior, né? Porque ele fica na...
Mais longo.
É, ele fica no, na câmara de hibernação. Como a TARDIS foi parar no futuro? E a gente vê, né?
Ele ativou o protocolo.
É, o protocolo
de automático. O Bennett foi sozinho.
O Bennett foi no piloto automático do futuro, né?
Uhum.
E aí é muito legal porque o Fisher King vai pra nave, vê que a nave tá lá, só que falta um elemento que a gente já tinha visto que faltava. Uma das baterias da nave, que a gente viu lá no primeiro episódio,
no
né? No comecinho do episódio, que só tinha uma, a gente descobre que não tá, porque o doutor, ou o Bennett, ou alguém do núcleo do doutor, tirou a bateria, colocou na barragem, que tava contendo toda a água, e aí a gente entende o que é o Before the Flood, né?
Isso.
E colocou pra detonar. Na hora, e é muito engraçado, porque assim, quando a gente vai na praia, né? Referência da vida, né? A gente tá lá, né, nadando no rasinho, aí a gente vai andando um pouquinho mais, chega naquela hora que a água tá mais ou menos no peito. Tô lá brincando,
tá, não
sei o
quê. Eu não chego nessa parte,
não. Tudo bem.
Que
mas
eu sou
tem uma hora, tem uma hora, serve
no
raso também. Tem uma hora que quando você olha, você consegue fugir de algumas ondas, mas tem sempre aquela onda que você olha e você sabe que não adianta você correr, porque se você correr, ela vai pegar.
Já
se você ficar, ela vai pegar. Então fica, né, cara? E é exatamente o que acontece com o Fisher King, que é um bicho extremamente poderoso, grande. Mas o poder da água, a força da água é tão grande que ele desiste.
É.
Tipo, ele olha a parada explodindo, ele simplesmente abre o braço e, tipo, deixa que vai.
E é muito louco porque nas primeiras vezes que rolaram os primeiros trailers das temporadas...
Alta teoria em cima disso.
Da nona temporada e tudo mais, você via o Fisher King, que parece um grandíssimo predador, né?
Ele parece o predador.
A estética,
né?
Parece com o predador. E aí você vê aquela inundação e ele na frente, o que, que você pensa? É ele que tá
ele
causando.
Tá, exato. Porque ele tem um jeito
só
meio...
Só que não!
O nome dele é Fisher King, né? Ele é um rei pesqueiro.
Você,
né,
pensa, esse cara tá controlando a água.
Porque ele parece um bicho aquático. Tanto que uma das minhas teorias é que ele era aquele bicho do BioShock, né?
É.
Sem
sim.
A armadura. Mas não, ele tá se fudendo por conta da água.
Exatamente.
E aí a gente tem... E é muito legal esse lance do design do Fisher King, que a gente tem no começo desse episódio do Before the Flood, quando tá a Clara, a Ulam e a Cass na sala lá delas, da base, tem uma pintura na parede de um dragão que o rosto é exatamente igual ao Fisher King. A gente vai botar aqui a screen, mas quem puder voltar e ver, veja. Porque depois que eu vi a segunda vez, eu fiquei, caramba, o Fisher King tá aí, ele tá na base, desenhado desde o começo do episódio.
Exato.
E a gente não sabia,
exato,
entendeu? Acho que isso não tem profundidade nenhuma, isso é meramente estética. É, sei lá, um easter egg, qualquer coisa. Mas você fica pensando, né, tipo, a lenda do Fisher King, né, esse lance de que ele que era o grande problema, é aquilo, não era nada.
Sabe o que eu pensei?
Ah.
Quando eu vi o trailer e a sinopse e a porra toda,
uhum,
eu achava que o Fisher King, ele era um, sei lá, um grandíssimo mestre das águas alienígena, claro.
Também,
eu sei,
também.
Eu, claro que ele era alienígena. Mas, e que isso ia... ele tinha causado a inundação de alguma forma.
Exato.
Para seu próprio benefício.
Exato.
Entendeu? Não sei como isso ia se desenvolver. Mas que o lance todo tava inundado e eles estavam vivendo numa base por causa dele. E o lance dos fantasmas ia tá interligado com isso. Mas não tá!
Não tá. Engraçado, porque é um decoy errado, né? Uma isca errada que todo mundo mordeu. Porque o nome do cara é Fisher King. Ele tem aspectos de ser marinho. A gente vê ele na água, a gente acha que ele tá controlando, e não, ele foi tão vítima quanto todo mundo.
Ele não tem nada a ver com a água.
Exato. Não, ele deve ter alguma relação com a água, mas foi o grande fim dele,
exatamente,
né?
Exatamente, não tem nada a ver uma
e
coisa
aí
com a outra.
Que entra o lance que eu falei, né, que... É, né, quando a gente vê o doutor, ele aparece lá no futuro, né, ele tem até a piadinha do não me beija que eu tô com bafo e tal.
Adorei.
Porque
isso.
Ele ficou ali 150 anos ou mais, né, bem mais, dormindo, ele ficou hibernando, hipersono lá e acordou pra ação já.
Então, gente, só nesse episódio ele já envelheceu 150 anos, pode botar aí na conta quem estiver contando, porque eu já perdi a conta.
Exato, ele já perdeu a conta, né?
Todo mundo já perdeu.
E aí é muito engraçado que aquilo que eu falei, o episódio é ruim? Não, o episódio é ótimo,
não,
é um bom episódio.
É
o problema é que na hora de resolver, resolveu.
Foi rápido, né? Foi 2 minutos.
O episódio inteiro, ele tem um ritmo legal, você não sente o tempo passar.
Ele constrói o suspense.
E aí, quando é pra resolver, é tipo, vou resolver assim, resolvi, acabou.
Engraçado que a gente tava vendo o streaming e, querendo ou não, eu fico ligada no tempo. Porque
sim,
eu fico ligada, peraí, já passou meia hora. Eu não olho no relógio.
Sim,
mas eu tô vendo que tá demorando pra resolver. Eu falei, ai, caceta, essa porra não vai se resolver. Eu tive essa impressão.
Aham.
E realmente, na hora que resolveu, foi muito assim, tipo... O Capaldi voltou da hibernação.
Futuro.
Não, o Capaldi saiu da hibernação, apertou alguns botões, o fantasma dele teve o grito do Fisher King e os fantasmas ficaram lá presos.
Uh-huh.
E foi isso. Foi tipo 1 minuto.
Sim.
Sem brincadeira. Isso
a
foi
resolução
tipo,
é super rápida.
Foi muito rápido. E ficou, foi tão rápido e tão rápido que eu não entendi na primeira vez.
Uh-huh.
Eu falei, não, pera, como ele atraiu os fantasmas? Como ele fez esse barulho? Nananana, eu fiquei confusa.
A explicação é exatamente essa, né? O Capaldi sai do hipersono, né? Nessa altura do campeonato, o Benny já tá de volta,
já,
né?
Já.
E aí ele fala, a Clara não entende nada, ele fala, não, agora, tá vendo esse barulho? Esse barulho é o grito do rei pesqueiro lá, não sei o que, o Fisher King. Ele tá traindo, é o mestre chamando pelos minions dele. E aí a gente vê que o canal do pro som, né, que provavelmente o Capaldi, isso a gente não vê, mas o Capaldi gravou em algum momento quando ele tava com o Fisher King, né, atrai todos eles pra aquela câmara segura, tranca e acabou. Ele fala aí. E aí aquela pergunta, tá, mas e aí, mas qual vai ser a dos fantasmas? Ele, não, a Unity vem. Ela vem tirar daqui, ela vai jogar no espaço e acabou. É isso.
E no espaço não tem eletromagnetismo, então eles vão se dissipar.
E aí, isso.
Não,
aí antes, depois tem que ter um lance que ele usa o óculos sônico pra poder apagar a tatuagem, entre aspas.
Isso.
Da inscrição da mente. Ele até brinca, ele, vocês vão. Eu tirei da mente de vocês, talvez vocês esqueçam o nome de um ou outro aí que vocês estudaram. Esqueçam como engolir líquido, mas de resto tudo certo.
Os efeitinhos colaterais aqui e ali, negócio é sônico, afinal das contas.
E aí é muito bom porque a gente tem um momento bonito do episódio, né? Que eles estão olhando, né? Os fantasmas. E fica, né? O Bennett tá olhando a O'Donnell. E aí ele pergunta pro doutor: tá bom, eu descobri, você já explicou como você vai fazer. Ótimo, você resolveu o problema. E como eu fico? E aí o Capaldi, desculpa, não entendi você.
Quê?
E aí a Clara, não, eu sei como você fica. Você segue, você segura o luto pra você e você segue sua vida. Você faz o que você acha que ela ia gostar que você estivesse fazendo.
E aí nessa hora que você descobre que o Bennett era apaixonado pelo dono,
sim,
entendeu?
Sim, e além disso...
E nunca falou, nunca confessou.
E aí, esse é realmente muito
fica
bonito.
Fica a dica, amigos.
Não deixe pra amanhã você falar nada, porque o amanhã pode não chegar.
Exatamente.
Né? O amanhã pode acabar pra outra pessoa. E aí exatamente o que ele fala, ele chega, Lum... Traduz um negócio pra Cass pra mim, aí ele traduz, claro, ele, ó, avisa pra ela que você é apaixonado por ela e você não contou até agora, mas que tá contando. E ele vai e fala. E aí a Cass fica naquela e eles se beijam, né?
Ah, eu acho
que eles que um gostava do outro. E o que tinha acontecido ali, o que impedia deles estarem juntos, eles estarem se amando de verdade, foi exatamente só essa barreira da fala. E é fala no sentido, não é de som, é de comunicar, é a barreira da comunicação.
É.
O seu maior inimigo nessas horas é você mesmo.
Porque
a pessoa fica, não vou falar, né? Porque vai que ela não gosta de mim.
Vai
amigo,
que ela não quer.
A lição que eu vou tirar disso, e é uma coisa que minha mãe falava, e provavelmente a sua mãe também falou pra você, várias pessoas falam isso, tipo, cara, o não, você já tem. Você só tem a ganhar. Você ficar quieto na sua, porra, mãe depois morre. É o que a gente sempre fala dos personagens da série clássica aí que podem voltar, o Ian, o Tom Baker. Usa hoje, chama hoje, cara.
É...
Eles estão velhos, amanhã depois morre.
O Tom Baker já foi.
É.
Mas o Ian tá precisando.
Pois é,
aparecer.
Amanhã depois morre vai ficar se lamentando aí, cara. Então não se lamente. Aprendemos que no final de tudo, que vale é o amor.
Além do mais, nós somos a prova viva de que casais Rubens são formados por aí.
Sim.
Por fazendo. Favor. Fazendo. Sites de sucesso, podcasts de sucesso.
Sim, é verdade.
E sabemos
verdade.
Que tem vários casais que se formaram por causa de Doctor Who em vários lugares do mundo.
Sim,
então, olha,
bonito,
esse
bonito.
É o momento de declarar o seu amor.
Olha aí.
Vou fazer o Correio Elegante aqui no e-mail, né? Vou criar um tópico no grupo pra
não,
isso.
A gente vai fazer isso em junho do ano que vem, festa junina, a gente faz um Correio Elegante do
Correio Elegante Rubio, tá ligado?
Não, então, e é isso, tipo, e olha que bosta.
E a lição de vida, gente, tá aí.
Pois é, mas aí, voltando, né, ao episódio, a gente vê que acaba, né, ele encerra. A O'Donnell morreu, quem morreu, morreu, quem ficou, ficou. A Cass, o Lam e o Vela, que no caso é o Benê, eles ficam. E a Clara e o Capaldi vão embora. E eu fico naquela, fiquei pensando, putz, que outra oportunidade gasta. Porque, cara, o Bennett tá sobrando aí. Por que ele não vai com eles? Ele já não tem mais ninguém, cara. Viaja com eles. O cara é mó legal. Puta personagem maneiro
eu
também,
gostei,
né?
Eu gostei bastante. É. Aliás, não teve um personagem que eu não gostei aí desses. São personagens muito bem trabalhados.
Tinha um Catra que a gente não conheceu,
e eu,
né,
vi isso aí nas internets, a galera comentando que gostou muito da construção de todos esses personagens. Porque, às vezes, fica um de fora, ou é clichê demais. Não, eles estavam super bem construídos,
verdade,
eu achei.
Na verdade, tinham clichês nesse núcleo, mas que foram limados rápido. Que o militar babacão, que é o Catra, ele roda de cara.
Mas eu fiquei triste que o Catra rodou rápido,
mas
ele parecia
tava
ser
ali
legal.
Pra isso, sim. Mas ele era o militar, ele era o Thunderbolt Ross dali.
Isso,
o militar.
Exatamente.
É, o cara lá, o mercenário, né? O cara da grana, o que só visava dinheiro.
O empresário.
O empresário também rodou. E aí só ficou o personagem que valia a pena, né?
É, acho que de todos ali, o empresário é o que eu menos gostei. É. E era o clichê.
Mas também a gente não
conheceu
ele.
Eu gostei muito desse núcleo que a gente viu nesse episódio, né? Esse núcleo que ficou três pra lá, três pra cá.
Sim, é legal quando tem esse momento Scooby-Doo, né? Que vamos separar. Velma, você vai com o salsicha.
Isso, exatamente. É bem gostoso. É. E no final tem a explicação, né? Que o doutor dá
o
pra Clara.
Explica, né?
Que ele fala, olha, o lance é... Eu coloquei essa ordem de propósito porque eu sabia que eu ia ter muita urgência em resgatar você.
Sim.
E que esse seria o ponto crítico.
E aí
eu fiz o holograma fazer tudo aquilo.
E ele falou, e ele explica, né? Eu só fiz a mensagem que você achava que era pra você, na verdade era pra mim. Porque o holograma que tava aqui fui eu fazendo pra mim mesmo. E aí remete de volta a explicação do começo.
Isso.
Né? E é muito legal porque isso, querendo ou não, é um tipo de... Eu não sei se essa palavra existe... Didatismo?
Ai, meu Deus.
Não sei. É um momento de, tipo, pra quem não tá entendendo, é como se ele estivesse falando pra audiência, tipo, não entendeu? É assim, tá vendo isso aqui? Tô te pegando pela mão. Isso, fui eu que fiz, eu entreguei pra mim. Essa é a explicação do episódio. Tá satisfeito? Curtiu o episódio? Encerrou o episódio.
Bacana.
E aí, aí termina com a piadinha, né, do... Cara, quem compôs a quinta do Beethoven? Ele dá de onde? Acabou, a gente
fica,
já tem...
Fica ali no ar.
Fica ali no ar, né? Mas dá pra entender que foi ele, né? A gente sabe que tem muito elemento da história que o doutor que criou, né? Daquele de banana.
Sim.
Dude, foi ele que ensinou. O primeiro registro foi ele, não sei o quê. E aí a gente acaba, né? O episódio acaba. A gente é apresentado ao Next Time.
Que
né?
Teremos Maisie Williams na semana que vem.
Sim, sim. Mas antes de falarmos do Next Time, de falar nas redes sociais e tudo, chegou aquele momento da nossa nota, né? Qual a nota?
Importantíssimo.
Esse episódio que foi um episódio bom, mas com um final corrido, mas que ainda assim tá em alta conta comigo. Mas eu quero saber de você, Thaís, qual a sua nota de Hartnell a Capaldi, aí passando por todas as variações, pra Before the Flood, não, segunda parte desse two-parter aí. Qual a sua nota?
Olha, eu me lembro direitinho que no momento em que eu terminei de assistir o episódio, eu pensei McCoy.
McCoy?
McCoy.
Olha, eu pensei McCoy, mas depois que eu reassisti, eu repensei.
Acho que subiu um pouquinho, acho que tá um Maganzinho.
Maganzinho?
Eu não lembro qual foi a nota que eu dei pro outro anterior,
era
mas...
Eccleston.
Eu acho que eu não lembro, mas...
Você deu Eccleston e eu dei John Hurt.
Então, pra mim, eu acho que esse pode ganhar um Magan, por quê? Não que eu tenha nenhum problema com o filler. Uhum. Né? A gente sabe que as pessoas não gostam de fillers, mas eu gosto de fillers.
É que eu não consigo,
e eu gostei desses episódios.
Eu não consigo entender filler em Doctor Who, porque sabe qual é o conceito de filler? É uma história que não estava na história original. Por exemplo, um anime que é uma adaptação de um mangá, em que tem todo um arco que não tem no mangá. Isso é um filler, mas Doctor Who é feito pra isso.
É, pra mim, filler é assim. São histórias que não fazem parte do arco principal.
Tudo faz,
mas,
né,
mas, gente, tudo faz. Tudo é importante. Ainda mais numa série que só tem 12 episódios. Você pega uma série americana e um flash da vida, que, aliás, estreou essa semana, muito boa,
muito bom,
viu? Pra quem,
cara,
gosta de viagem no tempo, viu, gente?
Vale a pena flash.
A gente recomenda.
Um momentinho off-top.
Mas, meu, são 22 fucking episódios. Vai ter um outro que você fala, ah, foda-se, não valeu de nada. Se eu nunca assisti esse episódio na vida,
não faz diferença.
Só que é uma série britânica. Todo mundo... Aliás, vamos abrir isso aqui rapidinho pra discussão. Ah, porque a audiência... Gente, tudo bem que a audiência é importante, sim.
Hoje em dia isso é muito relativo.
Mas, gente, é diferente. O BBC funciona diferente das emissoras americanas.
Sim.
Não é assim. Doctor Who é patrimônio cultural,
e a gente,
cara,
tem que lembrar que Doctor Who, o pessoal tá aí... Cada semana que passa, o pessoal... Olha, caiu uma não sei quantos milhões. Olha, não sei o que, tá tendo lá no Reino Unido a final de rugby, né?
É.
Então, assim,
Copa,
cara,
Mundial de Rugby.
Querendo ou não, é uma concorrência meio desleal, porque vamos supor que na casa, se bem que eu acho muito difícil hoje em dia, tem uma televisão só. O pai vai priorizar ver o rugby e não deixar o filho ver Doctor Who. Por
e
mais
essa
que ele
audiência
goste do
não
Who.
Conta o iPlayer,
exato,
que muita gente usa lá.
Exato, e não conta diversos fatores. Tem iPlayer, tem a BBC que libera no YouTube depois que o episódio acaba pros IPs lá de fora.
A gente tem a BBC América.
É, não, que,
todos
que passa
os
depois.
Outros países.
Exato. Então, assim, não, isso vocês podem ficar tranquilos. Tranquilíssimos.
Esquecem, relaxa, como diz a moça do Spotify. Né, que não fala mais porque acabou a promoção. Mas é isso, pra mim é Magan. Pra você, eu quero saber de você.
Sim.
Fred, Pavão, que você. Acho que você gostou mais do que eu desse episódio.
Eu gostei muito desse episódio, mas assim, foi o que eu falei. O lance dele ser a resolução ser corrida fez eu dar uma torcida de nariz.
Ah,
e aí a primeira vez que
eu percebi
viu,
que você não gostou.
Não, eu gostei, eu só achei muito corrido.
É
assim, é como se fosse um sanduíche
não,
muito
você
gostoso.
Você gostou disso?
Sim. Um sanduíche muito gostoso que eu comi rápido demais, entendeu?
Uhum.
Eu não saboreei esse final.
Uhum.
É, o final bom, porém muito rápido. A primeira vez que a gente assistiu, eu também, eu pensei, putz, eu vou... Caramba, eu dei o Doctor na última,
né?
Eu vou dar um sétimo agora, eu vou dar um McCoy. Só que quando eu vi a segunda vez, por ter o elementozinho do lance da O'Donnell, de ter o grief dela, da gente ter esse momento bonito no final, dessa liçãozinha de moral do tipo, não deixe pra amanhã, o que você ia falar hoje... Que amanhã pode não chegar.
O beijinho, sim.
O beijinho não, mas mais essa, a lição de moral.
Ah, eu gostei do beijinho, sim.
Aí eu pensei, cara, não, se eu der um McCoy, um 7, vai ser injusto. Mas também não vale a nota do último episódio. Mas o Magan vai. Então, assim, a minha nota da semana passada...
Tivemos a mesma
sim,
nota.
Sim, sim. Talvez Magans com roupa diferente, mas Magan... De repente, o seu é o Magan cabeludo do filme. De repente, o meu é o Magan Dark Eyes.
Ah, não. Não vamos entrar nesse mérito.
Não, o meu vai ser o Magan Dark Eyes porque eu acho a roupa de Dark Eyes, aquela roupa azul de couro linda. Mas, enfim. Eu acho que vale um 8, né? A minha última nota, se eu não tô enganado, eu tô com certeza que não. Eu dei um 8,5, né? Eu dei um War Doctor. E agora eu tô dando um oitavo doutor, cara. Eu dou um 8, que não é uma nota ruim.
Ah, tá mantendo, mais
8
ou
de
menos.
12, continua sendo uma nota alta. Não foi... Esse two-parter... De longe, não foi melhor do que o primeiro two-parter, né? Uma Distant Apprentice Witches Family, mas a qualidade está se mantendo. Quando a gente terminou Witches Family, eu já sabia que os outros não iam manter tão bons assim. Ainda mais esse, que era mais low profile e tal. Porém, até agora, a qualidade da temporada, ela está se mantendo. Diferente de outras que a gente tem episódios ótimos seguidos de episódios de merda. Entendeu?
É uma coisa que eu senti na oitava temporada. A oitava temporada, ela foi meio bipolar. Porque até o quinto episódio tava bombando linda. Eu tava adorando. E de repente o sexto episódio, que foi o Caretaker, inclusive, meu, caiu de uma forma assim estratosférica e continuou se mantendo baixo até o final.
Estabilizou embaixo, né?
E acho que foi por isso que muita gente criticou a oitava temporada. Essa a gente temporada tá da... vendo a nona agora. Só temos quatro episódios, mas tá mantendo.
Mas, por exemplo, eu acho e eu espero muito eu espero que se mantenha. Eu acredito que sim, que vai se manter.
Tomara.
Porque é outro ano, tem outra pegada essa temporada.
Uhum.
É, tanto o Capaldi, ele está mais confortável no papel. O Moffat, ele aprendeu a fazer muita coisa nesse meio tempo, nesse espaço que ele teve. E a gente tem que lembrar aí que o próximo episódio é o episódio com a Maisie Williams, dos Vikings, dos bichos do Bioshock e tal. Não acredito que ele vai ser fraco. Entendeu? E espero não estar errado.
Tem dragão, tem viking.
Eu quero que esse episódio seja... Que a temporada se mantenha nessa qualidade excelente que ela tá.
Claro.
Caramba, uma temporada que só tá tomando de 8 pra cima, cara?
Coisa boa.
Não, essa temporada tá sensacional. E claro, agora que nós temos essas duas notas aqui, fazendo... Acho que dá pra gente tirar um... Deu 8,5 de média pra esse two-parter?
Sim.
É, somando as nossas duas médias, fazendo média. É, e a gente quer saber de vocês que estão aí em casa, que estão ouvindo a gente, ou no celular de vocês aí no iTunes, ou no feed de vocês, ou no site mesmo, qual a nota que vocês dão de Hart no Capaldi por esse episódio e por quê? O que vocês acharam? Quais as teorias para o próximo? E tudo mais, assim, o que vocês viram que talvez a gente não tenha visto?
Pontos fortes, pontos fracos.
Sim, quais os seus apontamentos? Isso é muito importante. Essas últimas semanas, né, a gente tem tido uma resposta, um feedback muito legal de vocês.
Olha,
entendeu?
A gente tem recebido a cada semana que passa mais e mais e-mails. A gente não tem tempo de ler tudo.
Não,
né?
O e-mail do podcast.
Mas a gente lê todos,
nossos
viu?
Os e-mails pessoais. É, ela tá praticamente só podcast, cara. E eu tô amando isso.
A gente lê todos.
Sim.
Com muito carinho. Tem vários que a gente fala, ia ser legal, mas não vai dar tempo.
É, mas não tem tempo, a gente tem que botar na balança. Mas
senão ia ficar 3 horas de podcast
mas
aqui.
Mas mande, por mais que a gente pode não ler, mas não é porque esse filme não tá bom, é porque não deu tempo. E a gente precisa. É o combustível do nosso podcast, são os comentários de vocês. Claro, aqui embaixo, no Facebook, no Twitter e sempre nos e-mails. E claro, para a pessoa mandar, se alcançar a gente aí, tem os caminhos, né? Tem todo esse... Quais são os paradoxos que eles têm que seguir para chegar na gente. Então, qual, Thaís? Lembra pra galera que eles já sabem, mas vamos supor que seja um cara novo, que não sabe, que não viu esse primeiro podcast. Qual é o Facebook do Dr. Brasil para a pessoa poder procurar a gente e falar daquele oi pra gente, falar a teoria dela e tudo mais.
facebook.com/DrBrasil.
Temos também aquela ave, que é aquela ave que veio do futuro e foi pro passado e passou por aquela barragem que rompeu e viu o Fisher King ser derrubado ali. Qual o Twitter do Dr. Brasil pro pessoal seguir e ficar sabendo quando o episódio sai, ou pra mostrar pra gente alguma coisa, ou pra bater aquele papinho informal assim que de bobeira aí no fim da tarde. Qual é o Twitter do Dr. Brasil?
twitter.com/DrBrasil.
Temos também aí o Google Plus, que é o plus.google.com/DrBrasil.
Mais Dr. Brasil.
Olha aí, mais Dr. Brasil, é verdade.
Mas, gente,
corrigiu.
Se você entrar no drbrasil.com.br, você já pode dar like direto dali, então.
Sim, sim. Temos também o Tumblr aí, que é comandado pela nossa amiga Natália Ivônica aí, que é ela que manja da escorreria aí do Tumblr. Qual é o Tumblr, lembra pra galera?
Da escorreria?
Da escorreria aí, dos corre da vida.
drbrasil.tumblr.com. Chegamos a 1.500 seguidores.
Sim,
do Tumblr essa semana.
Se você não está lá, vá lá, siga a gente, tem GIF, tem tudo.
Nossa, se você quer GIF, lá é o lugar, porque tem muito, viu?
É um
flood
de GIF. Olha aí, caramba,
você tá pensando aqui.
Temos também aí nosso canal do YouTube que tá pra voltar, nós estamos prometendo aí, mas ele está pra voltar mesmo, então se você ainda não tá inscrito, se inscreva, que é o
youtube.com/DrBrasil.
Se você tem aí sua maçã ou você tem o seu iTunes instalado no computador, lembre-se sempre de dar lá suas estrelinhas, suas notas no iTunes, porque é muito importante pra gente, porque ajuda a subir a relevância do podcast. Então vá lá, dê seu comentário, dê sua estrelinha. Temos também, claro, óbvio, pra você mandar o seu e-mail, você precisa do endereço do e-mail. Então tá isso, pra fechar aí, qual é o e-mail do Dr. Brasil, pro pessoal poder mandar o review dele e tudo mais?
podcast@drbrasil.com.br.
E semana que vem?
Semana que vem tem mais, tem o episódio The Girl Who Died.
Sim.
Ou então, The Woman Who... Não, The Girl Who Died.
A garota morre e depois
a garota
vive.
Que morreu.
A garota que morreu semana que vem.
Ele gosta desses títulos,
ele
né?
Esses títulos... Já reparou que essa temporada os títulos estão se complementando?
Tá vendo?
Eu gosto disso.
Tá
então,
que tá.
Semana que vem aí pros fãs de Game of Thrones, fãs da Maisie Williams. Se você quiser ver aí, presenciar ela, que todo mundo quer, todo mundo tá ansioso pra semana que vem, assim como a gente, não esqueça de entrar no nosso site... de baixar o episódio, de baixar a legenda do Detox, grande abraço do Detox, aí, esse grande equipe aí.
Pra quem ainda não sabe qual é o esquema, todo sábado o episódio vai mais ou menos ao ar à tarde, né? Lá é noite, aqui é tarde ainda. A gente libera o streaming ao meio-dia e a gente libera o download na hora que o download sai. Vamos supor que o download...
Que é geralmente 10 minutos depois que o
episódio acaba. E o Detox, já famoso pelas legendas de Doctor Who...
E equipe,
libera a legenda até as 10. Às 10 vezes... é o limite, pode vir antes.
Sim, pode vir. Ele nunca quebrou esse horário, não. Mas, por exemplo, hoje, 8h30, já tava lá. Então, é só Doctor Who Brasil, é sua eficiência. E a equipe do Detox é sua eficiência também. Então, semana que vem, vem aqui. Escute, veja o episódio. Depois escute o podcast. Mande seu e-mail. Aí, divulga amor. Lembre-se sempre de nunca deixar de falar nada, porque pode ser que amanhã não chegue.
É verdade. Essa é a lição do episódio de hoje.
E no mais, é isso. Até semana que vem.
E é isso.
Se você for dormir, que dá uma fantasma.
Pelo amor de Deus. Eu fiquei com medo.
Então, até semana que vem, pessoal.
Tchau, tchau. Tchau.